seu podcast semanal de games.
Está começando mais um áudio do Podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, líder da raça intergaláctica, super evoluído e inteligente, pronto fraco, mentalidade de criança de 10 anos. Lema da vida: se eu não posso, ninguém pode.
Diego, Spartan, level 117. E ao contrário dos Covens, eu não acho que explodir um anel pode ser chamado de uma grande jornada.
Thiago, Spartan, level 8, e eu juro que eu tentei, mas fazer frases sem envolver chefe de cozinha foi muito difícil.
Priscila, inteligência artificial criada pelos humanos, sentimental, nunca faça uma promessa a uma garota se você não sabe se irá cumpri-la.
Bada Master Chief, me acordem quando vocês precisarem.
Sim, hoje estamos aqui reunidos para falar de uma série que tá encerrando uma era essa semana.
Uma grande era,
né? Afinal de contas, a Band lançou, né, essa semana, o último jogo de sua autoria da série Halo. E ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é que a gente vai falar aqui hoje simplesmente da série de FPS mais bem-sucedida de toda a história, velho. Não é pouca coisa.
Fato.
E que não é mais FPS.
É. Pois é. Se preparem que hoje o André vai mostrar todo o seu lado caixista aqui no novo.
Com certeza. Tá, então a gente começa essa discussão logo após a leitura de meios e recados. E daqui a pouco a gente volta.
Mas eu tô rápido porque você não vai nem perceber.
Rick!
Oi!
Tá na hora de mais uma leitura de meios e recados!
Que legal!
O Fred também está aqui, olá Fred.
Olá!
A gente já sabia que a gente estava meio que mexendo numa caixa de abelhas, né?
Uhum.
Na verdade, nos últimos dois podcasts a gente descobriu algumas coisas muito interessantes sobre os nossos ouvintes. Porque no Cast 80, onde eu esperava que a maioria das pessoas fosse ser a favor de GTA e curtir GTA, a gente percebeu que não, velho. Uma grande, grande, notável parte dos ouvintes disseram que não curtem GTA, que não curtem Sandbox. E nesse podcast 81, do Kino Hearts, deu pra perceber também o contrário, cara. Que a gente esperava que a resposta fosse ser 100% negativa, fanboys caindo a pau e tudo mais. E não, foi bem metade-metade, assim, muita gente dizendo que nunca tinha se interessado ou que tinha jogado, mas tinha achado o jogo ruim.
Uhum.
E também, mesmo as pessoas que não concordavam com a gente, cara, você vê, os nossos ouvintes são pessoas do bem, cara, são pessoas inteligentes.
Alguns, né?
A maioria, eu diria.
Não, a maioria, sim, não tô dizendo todos, a grande maioria mandaram e-mails dizendo, tipo, ah, não concordo. Eu gostei do jogo, eu entendo os seus argumentos, mas esses argumentos não me fazem
deixar de gostar.
E ótimo, sabe? É normal.
É isso mesmo. É isso que nós esperamos do nosso ouvinte crítico.
Claro,
com certeza.
Vocês
consigam enxergar as falhas e se você gosta, cara, vai em frente e joga, porra. Isso aí que é o objetivo final do jogo, afinal de contas.
Com certeza. Não foi nosso objetivo também falar assim, olha só, esse jogo é indiscutivelmente ruim e você não deve jogar. Tanto é, foi uma parada pensada já de trazer duas pessoas que gostam muito e duas pessoas que desgostam muito, né?
Sim. Uhum. Eu acho que tem duas coisas importantes a esclarecer, já que você falou sobre isso. Primeiro, é que algumas pessoas reclamaram que, assim, é muito querer achar problema nas coisas, uhum, reclamar da falta de lógica em Kingdom Hearts. E muitas pessoas falaram, não, que os filmes são baseados nas coisas da Disney, e as coisas da Disney também não precisam ter lógica. Sim. Então, Kingdom Hearts não precisa ter lógica, sabe? Só que, por lógica, entenda-se coerência.
Exato.
Sabe? A gente não tá pedindo uma fórmula matemática que prova que a parada vai existir. Não é isso. A gente tá querendo a coerência na história e nas coisas que estão acontecendo nela.
A gente não tá reclamando, digamos assim, do super-homem ser capaz de voar e parar uma bala.
Por exemplo, como diz o e-mail do Arthur Antunes Martins. Devo confessar que não gostei deste último episódio como tinha gostado dos outros. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Parecia que os advogados de defesa do jogo foram fracos ou a edição cortou os argumentos deles. Mas o jogo foi cruelmente destruído nesse cast. Para mim, houve uma espécie de julgamento, no qual Fred e André já tinham provas, tentando arrancar da massa que desconhece do jogo um julgamento ruim que eles tiveram. Tudo bem, vocês não gostaram do jogo, mas será que ele merecia isso mesmo?
Como assim, será que ele merecia isso mesmo? Tipo,
é um jogo, cara. Ele se sentiu ofendido.
Poor little game. É. A chave e as roupas são coisas que não faria sentido em uma história realista e adulta. Pense bem, ninguém pergunta se é possível salvar a vovozinha depois que o lobo a comeu no conto do Chapeuzinho. Kingdom Hearts é uma história infantil e para todas as idades, tentando pegar o público iniciante do mundo Disney com o jogo e os antigos fãs da Disney com suas obras. Eu mesmo me senti uma criança de novo jogando naqueles mundos. Então, coerente é um fator que todo jogo bom, todo filme bom tem que ter, velho. Coerência, sabe, os filmes da Disney bons, eles são muito coerentes. Coerência é a história ter um prosseguimento bom, você entender o final, e mesmo que seja uma ficção, mesmo que tenha regras diferentes do mundo real, você conseguir ver aquilo e achar que faz sentido naquele universo.
Sim. Uhum.
Rei Leão é um filme coerente, quer dizer, você acompanha a evolução dele até o final. Seria incoerente se, por exemplo, no final do Rei Leão, do nada, aparecesse um OVNI e ressuscitasse o Scar e ele virasse um robô, sabe? E começasse a lutar contra o Simba.
Que nem esse negócio do lance que ele falou da vovozinha aí, tipo, a gente não tá querendo uma fórmula que explique como que a magia da Keyblade funciona pro Sora conseguir trancar a fechadura de um mundo, não. A gente tá reclamando que dentro dessa fantasia não tem nenhum sentido, além de simplesmente estética, pra ela ter o formato de uma chave.
E não usar ela, né, velho?
Entendeu? É, isso cai muito bem com uma frase que muita gente citou, uma frase do Tom Clancy. Uhum. A única diferença entre realidade e ficção é que a ficção precisa fazer sentido.
Exatamente. Eles já comentaram isso no Nerdcast uma vez. Sim. Essa frase do Tom Clancy é ótima, cara.
E, cara, assim, eu como downloader neutro nesse debate, digamos assim, eu achei muito engraçado ver os e-mails. Porque, de uma certa forma, eu concordo que vocês pegaram no pé, às vezes, uma coisa boba, assim, que realmente não atrapalha tanto. Sim. O jogo. Mas eu também, como assim, neguinho, não vê que é um jogo totalmente pretencioso, sabe?
Sim.
Que tenta fazer uma história absurdamente complexa, mas, assim, na verdade, ele é superficial pra caramba, não tem muito sentido.
Esse é o único motivo da gente levar a história dele a sério, cara, porque ele se leva a sério demais. Exato. Cara.
Porque é que nem, cara, por exemplo, Team Fortress não se leva nem um pouco a sério. Você joga ele, você não precisa perguntar o que tá acontecendo ali, qual que é o sentido daquele jogo e tal. Você simplesmente joga. Ele não se leva a sério. Ele é um jogo de comédia, um jogo engraçado.
Se em 5 minutos tivesse uma cena dramática do Soldier morrendo e o Scout chorando
e
isso.
Se você falar da profecia, não, Spy, você é o escolhido e não sei o quê. Aí você ia começar a reclamar, velho. De continuação em continuação, ao invés de explicar, eles complicam mais a história, distorcem os conceitos anteriores, sabe, velho? E isso é problema sério no roteiro.
É um jogo que tenta se levar a sério demais, mas é como se você levasse a sério demais uma coisa do tipo, meu Deus, esse garfo, ele está sujo. Nossa, eu tenho que lavá-lo na pia, sabe, escolhida, na cozinha. Então olha pro lado e tem o Pato Donald de Pateta, sabe?
Se você gosta, por qualquer motivo emocional, assim, porque gosto é uma coisa extremamente subjetiva, né, cara? Você não pode... Qualquer pessoa que tal coisa é boa ou ruim, ela tá falando de acordo com a sensação.
Exato,
dela,
cara.
Mas...
Cara, pra... isso desde aquele cast de jogos ruins que a gente fez, velho, eu percebi que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o conceito de opinião,
isso,
velho.
Assim, é pra qualquer coisa. Se a GameSpot falou que o jogo X é bom ou ruim, é a opinião dela.
Sim.
Não é uma verdade universal, tanto que eu posso pegar um jogo e a GameSpot falou que é ruim e pensar, pô, gostei desse jogo, sabe? O melhor exemplo que eu tenho pra isso, cara, é a coisa mais ridícula que eu faço na minha vida. Eu assisto Narnia no cinema. Pra mim, vale a pena, porque eu vou lá pra ver o Aslan, porque o Aslan, pra mim, é a versão em computação gráfica do Mufasa. Eu saí do filme feliz da vida, cara. Eu vi o Mufasa CG, eu tô satisfeito.
Uma coisa é o seguinte, tipo assim, o pessoal pode falar, ah, porque vocês têm que ser mais imparciais, né, com a sua opinião. Ah, o significado de opinião já vai contra isso,
já,
né?
É não ser imparcial, exatamente.
Sabe o que as pessoas confundem, eu acho? É você ser formal ou informal. E aí é uma coisa, sabe, que a gente nunca
então,
foi...
Então, você quer um artigo imparcial sobre o jogo, velho, vai ler um artigo acadêmico sobre ele, sabe, um teste de doutorado que um cara fez sobre o jogo, então, sabe.
Nós damos a nossa opinião, mas a nossa opinião tem base.
Exato, a gente,
sabe?
Traz
a gente
argumentos.
Fala que não gosta e explica por que não
explica
gosta.
Explica por quê.
Entendeu? Exatamente. Agora, nós não vamos ser imparciais porque nós não somos um comitê de Olimpíadas.
Exato.
Entendeu? Nós não somos juízes.
E ao
juízes.
Mesmo tempo, a gente convida e implora que todos vocês participem dessa discussão, porque é isso que a gente está fazendo.
Sim.
Vocês vão trazer os seus argumentos, a discussão vai continuar lá nos comentários.
Então vamos ler mais e-mails, então.
Então, assim, eu tenho um e-mail aqui do Rodrigo Ansem. Ele diz o seguinte: Rodrigo Ansem, olha o nome.
Ansem, eu já tô pensando nisso.
Olá, Downloaders, aqui é o Rodrigo Ansem, recém-descoberto fanboy, level 99 de Kingdom Hearts. Tem algumas afirmações a fazer sobre o último cast. Primeiro, isso aconteceu muito, muita gente disse que foi realmente um mega headshot. O Sora sim tem mãe, mesmo sendo uma desnaturada que não liga para o sumiço de mais de um ano do filho. Como vocês podem ver e ouvir ela chamando o Sora para jantar logo no começo desse vídeo. Realmente, assim, se não for a mãe, é alguma responsável, alguma pessoa que cuida dele, que não faz o menor sentido.
Como assim?
Não, e aí as prioridades do Sora são muito estranhas, né, cara? Porque, tipo assim, ele nunca comenta sobre essa família dele em momentos...
É só os amigos, velho, né, jamais, cara? Família, foda-se.
Só os amigos e mais. Tipo assim, ele encontra a Kairi, aí ele... Oi, Kairi, tudo bom? Aí ele encontra o Rico, velho, ele cai no chão ajoelhado chorando, velho. Mas ele continua aqui. Dois, eu fiquei com muita vontade de matar o André e o Fred com a ajuda dos Cavalos Ninja após ouvir o cast. Foi aí que eu descobri que eu sou um fanboy de Kingdom Hearts. Terceiro, vai em anexo duas imagens que resumem Kingdom Hearts pra vocês dois. Bem, é isso, galera, no mais nada mais. Aí ele envia duas tirinhas que eu acho que não deve ter sido ele que fez, né? Ah, com certeza não, afinal de contas é em inglês.
Não, não foram.
Valeu, Rodrigo. Tá vendo? Esse é um cara que, apesar dele ser um fanboy, ter vontade de matar a gente, ele também consegue rir das coisas absurdas de Kingdom Hearts.
Próximo e-mail aqui é do Henrique Laurino. Ele diz o seguinte: saudações, Downloaders! Sempre que joguei Kingdom Hearts casualmente, por isso os jogos não me pareceram repetitivos ou monótonos. Olhando para trás, para o tempo perdido com essa merda, admito que concordo com a maior parte das críticas. Só discordo quanto a alguns dos comentários do Majin sobre a Keyblade.
Isso eu até desisti, cara, porque foi, tipo, ninguém me entendeu, velho, no mundo. Tipo
assim. Embora se chame Keyblade, a Kingdom Key aparenta dar dano por contusão, tanto que a animação do impacto do golpe dela é soltar estrelas.
Isso num 2, ela tem cenas que, independente da chave que você tem equipada, vai dar o corte lá, assim, vai cortar um prédio no meio.
Coisa não, assim. Corta nas Quick Time Events lá do final, Sora corta prédios. Tipo.
E 2, por que ela possui a forma física de uma chave? Imagine, fala sério, né, cara? Você prefere que ele pegue uma Keyblade como a Fatal Crash para abrir uma porta?
Cara, eu prefiro, porque exatamente ela continua com a função de abrir a porta, mas ela tem uma aparência mais de espada.
Eu prefiro que, se ela é uma chave gigante, que ela seja usada como uma, por favor.
Enfim, ele termina falando: continue provocando fanboys. Espero um cast sobre shooters on rails, ou também conhecido como rail shooters. E no mais, um abraço.
Obrigado. Vamos lá, próximo e-mail, Fred.
Olá, Loaders. Meu nome é Grazielli, tenho 20 anos e sou de Curitiba, Paraná, e faço curso de design gráfico. Gosto de muitos dos casts de vocês. Parabéns pelo retorno triunfal. Infelizmente, eu percebi alguns errinhos nesse cast. O André, quando reclamou do design do jogo, soltou a seguinte frase: um designer gráfico faz uma cadeira mega mirabolante, mas quando você senta nela, quebra. Sobre isso, só tem uma coisa a dizer. Claro que ela vai quebrar. Quem devia ter planejado era o design de produto.
Esse é o meu ponto. Esse é o meu argumento, você tá entendendo? O designer gráfico não deveria fazer a cadeira, mas ele faz.
O meu ponto é que o designer de produto também não deveria fazer a cadeira, mas ele faz. Mas enfim, isso é uma crítica profissional, né?
Sim. Não, é isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo assim, um cara que não sabe aplicar funcionabilidade ao design, tá tentando fazer um design de uma coisa que deveria ser funcional e não é.
Olha, mais uma vez, por funcional, a gente tá querendo alguma coisa que faça sentido naquele contexto dela, né? Não é,
sim,
não é uma parada que funciona, tipo, se montar no nosso mundo real e vai funcionar a Keyblade, não, sabe? É uma parada que lá dentro faz sentido, entendeu?
Exato.
A Organization 13 lembra de como é sentir alguma coisa. O Axel fala: nós não temos sentimentos, mas temos nas nossas memórias e queremos voltar a sentir. É o que alguns chamam de efeito eco das memórias.
É aquilo que eles falaram, né? Os nobares não têm corações, o que eles têm é as lembranças de como é sentir as coisas. E esses sentimentos que eles sentem, na verdade, são ecos dessas memórias.
Mas isso não é uma sensação, não? Se você lembra...
É uma discussão filosófica foda. Eu acredito que se você lembra de como é sentir, você está sentindo.
Sim. E mais uma coisa, só pra fechar meu raciocínio aqui. Muita gente reclamou que ficou parecendo um cast pra falar mal de Kingdom Hearts e tal, né? E, cara, foram duas pessoas que gostam muito contra duas pessoas que não gostam e a gente discutiu. Aliás, assim, eu e o André, a gente até falou coisas que a gente gosta em Kingdom Hearts.
E o Yuri e o Fernando também falaram de coisas que não gostam, sabe? A gente
tava,
a gente não tava, tipo assim, caraca, só vou falar mal dessa porra, não interessa. Não, a gente
foi honesto. A ideia não era penalizar, era mostrar o que tava bom e o que tava ruim no jogo pra cada um. Cara, talvez, se vocês tiverem a impressão de que o jogo tava sendo extremamente criticado, talvez seja porque, racionalmente falando, ele tenha menos pontos positivos do que negativos. Pensem sobre isso.
E por outro lado, também tiveram pessoas que disseram assim: ah, o André e o Fred tentaram criticar, mas no fim das contas não conseguiram. Acho que o Fernando e o Yuri saíram melhor, sabe? Tem os dois lados, sabe?
Mas enfim, cara.
Enfim, essa semana a gente teve dois desenhos, um desenho do Diego dos Santos, né, cara? Mandando desenho atrasado aí, mas tudo bem, a gente aceita que ficou muito bom. O Grand Theft Auto Abicane City, né? E também uma tirinha do Zenon Filho, né? Falando da queda do site, mais um, uma tirinha de Rage, Trollface aí, muito bom.
Um comentário muito especial, né, que não pode passar despercebido. Por favor, quem não conhece, veja isso. O Pablo Neves, ele fez o seguinte comentário. O que aconteceria se jogasse o Friendship Drinking Game ao jogar Kingdom Hearts? E ele mandou um link pra gente. Porque tem uma equipe que chama Yu-Gi-Oh! Abridged, que tipo, redubla os episódios de Yu-Gi-Oh! Tem um episódio que eles falam, agora começou o jogo de bebidas do Yu-Gi-Oh! Beba alguma coisa toda vez que alguém mencionar amizade. E aí tem um contador no cantinho da tela, e o contador, tipo, vai rapidaço, sabe? Eles ficam falando amizade o tempo todo, velho, é muito bom. Eu respondi pra ele que daria como alcoólico se jogasse isso com Kingdom Hearts, né, cara? Mas aí fica pra critério de cada um, né, velho?
Uma coisa que eu esqueci de falar no último cast, cara, muito importante, eu não sei como esquecer, o Leonardo Abreu de Paula Pereira, ele escreveu, né, falando que, pô, fiquei muito feliz com a volta e tudo mais, e estou montando um fliperama. Tipo, ele está construindo na mão um fliperama.
Caraca!
Né? Ele tá montando os pedaços de madeira e tudo mais. Tem as fotos aqui, vocês podem conferir no link. E ele pediu pra gente mandar pra ele, pra gente fazer um banner, né? Um banner que fica em cima do fliperama, tematizado com o download.
Porra, que legal, cara.
E eu fiz o banner, esqueci de mandar, eu já tava pronto desde semana passada. Tá aí linkado todas as fotos e tudo mais. A gente quer foto disso funcionando com o banner impresso e tudo mais quando estiver pronto, hein? Mande pra gente, Leonardo.
Manda aí. Gol, Leonardo.
Ô, Fred.
Ué?
Você já doou sangue alguma vez?
Não.
E você, André?
Também não.
Então, cara, vocês têm uma oportunidade excelente para doar sangue, que a Level Up, ela está fazendo, digamos assim, um movimento, né, chamado Quest da Vida.
Olha só.
Vocês, seus aventureiros que gostam de jogar videogame, vocês podem ajudar pessoas de verdade, sabe? Dia 19 de setembro, domingo, se você mora em São Paulo, vá para o posto Clínicas da Fundação Pro Sangue, que fica na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Vá com uma camisa vermelha, que o pessoal da Level Up vai estar por lá das 8 às 18, filmando. Vai ter um pessoal lá, uns colaboradores, um pessoal famoso, vão tirar foto. E se você não mora em São Paulo, vá a qualquer posto de saúde, no centro, qualquer lugar, e doe sangue também. Não precisa ser no domingo necessariamente, mas é uma atitude muito legal, cara. Eu já doei sangue, ao contrário de vocês aqui. E, cara,
não, mas eu te falo que eu não doei sangue por uma certa negligência com o meu sangue mesmo, porque eu nem sequer sei meu tipo sanguíneo, na verdade. Eu acho que eu deveria saber.
É importante, cara.
Essa doação, ela vai pros estoques lá da Fundação Pro Sangue, que é o maior banco do Brasil, mas mesmo se você não puder, né, nesse dia ou não puder contribuir pra essa campanha específica, cara, doe sangue, né, velho? Porque sempre vai ter gente precisando e você vai estar fazendo uma parada muito legal, e como o Rick disse, você recebe um lanchinho maneiro depois.
Cara, primeiro, eu fui logo depois da minha faculdade, da minha aula, cara, tá morrendo de fome, sabe?
Olha só, o Rick, igual ficou sem braço, né, velho? Foi lá pra lanchar, chegou pagando de cidadão, né?
Que rola começar falando um pouco da história da Band, né? Não do canal de TV, né? É importante ressaltar. A desenvolvedora, a Bungie, né? Foi fundada pelo Alex Seropian no começo dos anos 90 como desenvolvedora de jogos pra Mac, né, cara? Isso é muito importante ser frisado.
Exatamente.
O vídeo mais legal que diz na internet é o Steve Jobs falando que Halo é a melhor coisa que ele já viu.
Cara, isso é demais, né? No Macworld 99. Esse vai ser o jogo que vai mostrar pra vocês que o Mac é a melhor plataforma para jogos da história e tal. Mas antes disso ainda, né, esse cara, o Alex Seropian, cursava a Universidade de Chicago e por conta própria ele já tinha desenvolvido e publicado alguns jogos pra Mac. Ele mesmo fazia fazia a caixa, gravava os discos e tudo mais, e já publicava esse jogo com o nome de Bungie, né? E foi então nessa faculdade, nessa Universidade de Chicago, que ele conheceu o Jason Jones e ofereceu pra ele pra publicar um jogo que ele tava fazendo, um RPG que ele tava fazendo chamado Minotaur. E eles começaram a trabalhar juntos, né? O Jones passou a ser mais o programador e o Alex ficou sendo o cara mais responsável pelo marketing, pela administração e tudo mais. E pode-se dizer que o primeiro grande jogo mesmo da Bungie foi o Marathon, que nada mais é do que um FPS sci-fi com uma temática meio mística, assim. Se isso te lembra alguma coisa, não é coincidência.
Cara, eu nunca ouvi falar desse caralho, velho. Tô procurando agora aqui.
Pois é, velho. E muitas pessoas consideram o Marathon como o antecessor espiritual do Halo.
É. Pelo que você falou, parece mesmo.
Exato, e em muitos aspectos é mesmo. Só que como ele só foi lançado pra Mac em 1994, quando todo mundo tava olhando pra Doom, né, cara?
E quem é que tinha o Mac, cara?
Todo mundo só conheceu o Mac por causa daquele filme do piado, o Cheque em Branco lá, que ele tinha um Macintosh que falava, velho.
E, assim, o Marathon, ele é tecnicamente bem superior que o Doom, que os jogos da época, os FPS da época. Pra começar, cara, em 94, o jogo já tinha um sistema de física, que era bastante modificado. Ele já introduziu o conceito de dual wielding, né? De você usar duas armas ao mesmo tempo. Foi o primeiro jogo a ter chat de voz por multiplayer.
Caralho,
foi o primeiro
cara.
Jogo a apresentar multiplayer de equipe, como, por exemplo, King of the Hill. Bem antes de muita coisa aí, ele já tinha esses conceitos, né?
Uhum.
E outra coisa é que ele vinha com ferramentas para os usuários modificarem os jogos. Chamadas, vejam só, Forge and Anvil.
Olha!
Olha de onde vem. Por aí foi, né? Eles foram desenvolvendo vários jogos. Desenvolveram um RTS, que ficou bem famoso, chamado Myth, né? Que teve um, dois e o três.
Uhum.
Desenvolveram aquele Oni, que é bem com estilo anime, bem influenciado por Matrix, né?
Falamos dele no cast da Rockstar.
É, exato. Foi publicado pela Rockstar, né, o Oni. E, cara, assim que eles lançaram o Myth 2, o Jason Jones, que era um grande fã de ficção científica, ele propôs uma ideia, que seria um RTS, bem na engine do Myth mesmo, só que ao invés de medieval, místico e tudo mais, seria sci-fi, né? Ia se chamar Solipsis. O contexto desse RTS seria um planeta, uma esfera de Dyson que eles chamam, que é basicamente um planeta artificial em volta de uma estrela. Ou seja, o lado de dentro do planeta que é habitável. E esse conceito de um escritor de ficção científica que chama Ian M. Banks, ele evoluiu pra um anel de Dyson. Cara, eu preciso que vocês vejam essa imagem, porque eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa imagem.
Olha só!
Veja se isso parece familiar pra vocês. Nada se cria foda, né, velho? Ele pegou esse conceito, né, do Ring World, né, que é um planeta artificial, e construiu toda essa ficção em volta dele. Acabou que o nome Halo veio quando eles não tinham nenhuma ideia pra um nome pro jogo, eles tentaram várias coisas e tal, e o artista que tava trabalhando no design, Paul Russell, ele sugeriu Halo porque Halo significa isso, né, cara? Significa anel, um argola, né?
Auréola,
né?
E tá também um ar mais espiritual, já que a história tem a ver com religião.
O design do Master Chief foi feito lá por volta de 98, né? Já era bem próximo ao que ele ia ser. E, cara, tem alguns vídeos, né, no YouTube, que é bem interessante você ver essa evolução do Halo, do RTS pra terceira pessoa, pro FPS, né? Você vê todos os passos nessa evolução, né? De como que eles foram vendo que, ah, isso não vai funcionar no RTS, não vai funcionar no jogo de terceira pessoa. E finalmente foi mostrado pela primeira vez, como a Priscila falou, na MacWorld 99, né, cara? Introdução do Steve Jobs e tudo. É muito bom esse vídeo mesmo.
Apesar deles terem desistido temporariamente, né, dessa ideia de RTS, porque algum tempo depois,
verdade,
eles vieram,
né,
com o Halo Wars, né?
No Halo Wars tem um planeta que você passa por dentro dele. É um planeta artificial, redondo, sem ser um anel, em que você passa por dentro dele.
Olha,
né,
só!
É, não, mas essa eu acho que é uma das partes mais confusas da parte do Halo Wars, é justamente o último planeta que é... ele é oco, ele é inteirinho oco por dentro, assim, você vai, tipo, entrando níveis pra dentro dele, assim.
Caraca, olha aí. O que ninguém sabia mesmo é que na plateia ali, sentados, escondidinhos, estavam alguns executivos da Microsoft, né, trabalhando num projeto. Ainda não divulgado, né, de um console envolvendo uma caixa, uma letra alfabeta, eles estavam lá, né. E o que aconteceu foi que a Microsoft viu, né, o trailer, ficou muito impressionada e, cara, simplesmente apostou tudo que ela tinha em Halo, né, comprou a Bungie por $50 milhões, né, velho. Imagina isso, a Bungie nessa época era uma empresa praticamente indie, assim, sabe, nenhum grande hit mesmo, né.
Pra valer 50 pau, assim, na mão?
Pois é, né, cara.
Pra quem estava ingressando no mercado de jogos ainda.
Aí chegamos em Halo 1, mas antes da gente falar de Halo 1 ainda, universo de Halo, universo sci-fi.
Tem um puta nem uma galera briga dentro dele, é nóis, bora.
Acabou. Ó, quem quiser saber a história do universo de Halo, ele tem basicamente duas opções, né? Ou ele assiste o Halo Legends, que dá um pouquinho do backstory lá do universo e tal.
É, é o Halo Legends conta a origem, na verdade.
Ou então lê os livros, né, cara?
Só que os livros também contam, às vezes explica a ligação entre um jogo e outro, às vezes explica alguma coisa que eles não explicaram no jogo, também. Se você quiser saber a história de Halo, assista Halo Legends, leia os livros, joga os jogos e ainda procure tudo que tiver na Halopedia, porque é gigante a história.
É aquele tipo de jogo que, se você quiser, você pode pegar e jogar o multiplayer e nunca encostar na história, não saber quem é Master Chief, não saber quem é Cortana, não saber quem é nada.
O que acontece muito.
O que acontece, o que mais acontece, eu diria, ou você pode se aprofundar, cara, hardcoremente, sabe?
Mas assim, eu acho muito errado falar que, tipo, não dá pra você entender. Cara, você joga os jogos e você entende o que tá acontecendo. É que, tipo, quem gosta, ele, tipo, você quer saber mais, você quer saber, pô, por que isso tá acontecendo, né? Tipo, como que a gente chegou até aqui?
É que o jogo, na verdade, ele tem o foco num certo período da história desse universo.
É,
né?
Exatamente. O universo, ele é muito grande. Ele...
Mas eu acho assim, se for pra dar um pontapé inicial, acho que a gente pode começar falando dos Forerunners, né?
Forerunners e do Flood.
Bom, os Forerunners, né, eles são uma raça bem antiga, que precede os humanos e todos os seres de Halo, né? Só que eles são muito mais evoluídos do que todos eles. E um dia onde eles foram atacados pelo Flood.
Sim, o que é o Flood? Não é um dilúvio, como te faz crer a dublagem do Halo 3.
É uma espécie de parasita.
Sim, ele se alimenta de vida inteligente, né? E ele adquire essa inteligência pra ele.
Como todo parasita, ele se alastra, assim, muito rápido, né?
Como todo parasita, ele só quer sobreviver e comer. E mais nada, esse é o único objetivo dele.
Então, os Forerunners, eles entraram em guerra com o Flood e eles estavam sendo dizimados, né, os Forerunners, né? Então, eles se juntaram e resolveram que a única saída seria acabar com toda a vida inteligente de acabar.
Inclusive agora, eles.
É, inclusive eles próprios.
Inclusive eles próprios.
É que a guerra não é muito guerra, é como se fosse uma infecção. Tipo, o Flood chegou como se fosse uma doença e o único jeito de se livrar da doença era matando os doentes.
Tirar a comida, né, pra eles morrerem.
Se isso acontecesse na Terra, ia levar bastante problemas, né, cara? Não, vamos acabar com metade do mundo aí, que tá doente, pegou uma gripe.
Não, essa história, ela é muito bonita em teoria, né? Os Forerunners se sacrificaram pela galáxia e depois eles pegaram amostras de cada espécie, né? Embriões e tal, e repopularam a galáxia de novo e tudo mais. Mas, cara, se eles tinham tecnologia, se eles tinham tempo pra criar a porra de vários Halos, que são construções do caralho, velho, como que eles criaram essa porra, sabe? Se eles tiveram tempo pra criar essas paradas que iam dizimar todas as raças da galáxia, primeiro, por que que eles também não se salvaram? Não salvaram o embrião deles próprios?
O cara foi mó tiro na cabeça, porque
eles se mataram
e desistiram. E tipo, cara, não é possível que eles não tinham nenhuma outra ideia, sabe? Porra, vamos investir todo o nosso tempo e recurso em matar tudo.
Todos, né? Os caras, assim, não, a gente é o ser mais inteligente do planeta, a gente tá perdendo uma guerra pra um parasita. Vamos se matar, então? Bora se matar.
Dá pra inventar desculpa que é uma raça, né? Superior e...
sábia, né?
Exato.
Pra mim, o ponto mais falho dessa história, sabe?
Sim,
eles não salvarem, já que eles eram a raça mais inteligente que existia no universo.
E o pior de tudo, sabe? Acabaram com o Flood? Não!
Eles não eram uma raça guerreira, né? Eles eram uma raça inteligente, mas eles não tinham o lado guerreiro deles...
Desenvolvido,
né?
Eles criaram uma arma de destruição em massa gigante.
Isso que é o Halo, né? Exatamente isso. É uma arma de destruição em massa que foi usada milhares de anos atrás pra destruir toda a vida inteligente.
Um Halo é uma parte da arma. A arma em si são 7 Halos que formam um círculo.
Com tudo isso destruído, a informação genética guardada, quem foi que reconstruiu?
Ah, eles criaram os robôs. Tanto que ele tem aquele sentinela chato que, se você tenta destruir alguma coisa perto do Halo e vem te atacando, tinha o sistema de inteligência artificial deles que recriou.
Esse que repopulou toda
a... Repopulou, tipo, as naves 400 aqui, o de lá chegou em cada planeta e jogou a população de volta.
No Halo Legends você vê bem isso, né? Uma nave pousando na Terra e aí a população humana seguindo seu curso natural de evolução, né? E aí passaram-se vários anos, várias gerações e tudo mais, e os seres humanos se desenvolveram ao ponto de atingir a era espacial, né? Digamos assim.
Não só os humanos, né? Você tem aí todas as raças de Halo, você tem os Geckos, que são aqueles que usam as snipers, você tem os Grunts, que são aqueles que quando você explode eles saem purpurina, né?
Você
tem os Brutes, que são aqueles que lembram os gorilas.
Uh-huh.
Os Elites, que são... Nossa, parte
os principal. Elites.
história aí, né? Os engineers são... Eu nem sei o que são os engineers exatamente.
Eles consideram acento.
Eles consideram acento. E tem os prophets, que são...
Os prophets.
É, são os prophets, né? Eles são praticamente os que são considerados mais inteligentes, né?
É tipo porque a nobreza, assim, né?
Digamos. É, a nobreza. Eles que praticamente controlam os covenants, né?
É, essas raças que você falou são todas as raças dos covenants, né?
Ou seja, o nome de cada raça é bem autoexplicativo, né?
É verdade. Tipo assim, se você tem duas pernas, você é o duas pernas. Essas raças, todas que o Diego falou, são os covenants, né? Que significa o pacto, né? O aliança, digamos assim, que é o grande antagonista da série Halo. Uma coisa, Halo, ele tem muitas coisas que eu acho visualmente interessante, tipo, o Halo, que eu fiquei muito feliz de não ter sido eles que criaram, porque é uma parada genial, cara, eu acho foda demais. A primeira vez que eu vi, que eu desci no Halo, né, no Halo 1 lá, e vi, pô, aquela parada subindo no horizonte, assim, caralho, eu fiquei embasbacado, achei muito foda. Mas o design das raças em si, eu acho a maioria um pouco genérica demais, ali, genericão, assim, sabe?
Não, o design do Halo eu acho bom pra caralho. Todo o design é muito bem resolvido. Eles não são diferentes do que você já espera, assim, sabe? Não tem uma parada que você fale, caralho, isso aqui eu não esperava de jeito nenhum. Mas eu acho que é muito bem resolvido o design dos personagens, sabe? Tipo, pô, o Elite, cara, você olha pra ele e fala, caralho, esse cara deve ser um Elite, sabe? Tipo, os Brutos, a mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho que ficou muito bem resolvido essa questão, sabe?
Sim.
Porque, querendo ou não, todo o universo é feito pra ser casual. Ele é um universo que ele tem que ser, tipo, de fácil entendimento pra massa, né, cara?
É,
tipo,
no jogo ele tem que ser de fácil entendimento, né? Quem quiser se aprofundar, que busque as outras fontes.
Exatamente.
Assim.
Então, é muito fácil você identificar, por mais que, tipo, a galera fale, pô, Halo é puta joguinho brilhante da porra, mas você consegue identificar perfeitamente o que que o brilho significa, como isso agrega pro jogo em facilitar o jogo, tá?
Uhum. Eu acho legal que você vai pegar uma arma, vai chegar numa instalação, uma coisa assim, você sabe dizer de qual facção que é, sabe? É. Se é dos Forerunners, se é dos Brutos, se é dos Covenants em geral, se é dos humanos, que são bem definidos.
O design das armas eu acho muito maneiro. Tem muita variedade, e assim, a primeira vez que você percebe que você pode usar todas aquelas armas alienígenas, sabe? Pô, tô usando uma arma que atira uns espinhos rosas brilhantes, sabe?
É. Que é muito foda.
Isso que eu acho que é a questão justamente que a gente fala, tipo, do design muito bem resolvido, assim, essa identificação a longa distância dos itens, sabe?
E nesse quesito de armas, eu acho que o mais impressionante, eles conseguiram criar uma espada laser, assim, que não parece um sabre de luz, cara. Isso
exatamente,
é muito foda.
Exatamente. E, cara, eu temo muito mais aquilo ali do que um sabre de luz. Tá? Sabre de luz.
E aquele martelo.
Ah, o martelo é o pior, cara.
No multiplayer, então, nossa senhora, quem pega ele, nossa.
Aumenta o frag que é uma beleza.
Aquele mapinha King of the Hill que você tem que ficar só se defendendo com o Hammer é maravilhoso, né, cara?
E o que eu acho bacana do Halo 1, a gente diz, ah, tem muita gente que entra no Halo só pelo multiplayer e nem joga a história e tal.
Sim.
Mas no Halo 1, não, cara. A live ainda não existia.
Tava engatinhando,
então não tinha esse suporte online.
É, na verdade, o Halo 1 não tinha suporte online nenhum, né? Se você queria jogar, você tinha que levar o seu Xbox pra casa do seu amigo
Isso, e dividir tela,
fazer,
né?
Fazer a Halo Night lá.
Então, cara, o que chamou a atenção do público e da crítica, né? Não foi o multiplayer.
Mas, cara, que mapas gigantes, cara. Como o Halo 1 é gigante, cara. Isso acho que foi o que mais me chamou a atenção, assim. Que você ia fazer uma missão, sabe? Você não podia entrar e dar uma jogada. Não, você vai passar uma hora caminhando em linha reta aqui, meu irmão. Você vai pro infinito.
Os mapas do Halo 1, eu acho eles legais. Não só se eles serem gigantes, mas eles são literalmente amplos. Você pode ir pra qualquer lado que você queira.
Exatamente.
Não tem linha reta. Assim.
Que o Halo é bem simples em conceito, assim, né? Você vai avançando e encontrando waves de inimigos, né? As waves vão vindo, você vai cuidando das waves, você avança pra próxima wave.
Caralho, cara. Como você conseguiu definir o jogo como palha, velho?
Não, mas olha só. Não, aí eu ia falar da parte legal. Porque...
Ah, bom.
A parte legal disso é que, como os ambientes são abertos, você pode fazer a mesma batalha 50 vezes, que ela vai acontecer diferente 50 vezes, sabe? Porque, pra começar, a inteligência artificial dos inimigos, velho, é uma parada impressionante pra caralho, sabe?
É absurda, isso. É absurda. Só perde pra Fear, cara, mas é... A inteligência artificial é estupenda, cara. Como eles se flancam, como eles são capazes,
sim,
de reagir com a arma que você atirar, cara, é muito foda.
Não, como
muito
eles, eles agem em grupo, eles reagem, né?
Se você tá de sniper, eles vão tentar te flancar pelo lado. Se você jogar no Legendary ali, cara, não tem, velho. Você vai tomar susto atrás de susto ali, cara.
Pô, Halo é o jogo que tirou de vez o reino absoluto do mouse e teclado, né? Tipo, importante ressaltar isso, porque você pode falar lá que, pô, no Nintendo 64 tinha o GoldenEye, né, cara? Mas não se compara, né, velho? Não tem como você comparar a jogabilidade do GoldenEye com um mouse e teclado. No Halo tem, cara. A partir do Halo, você tem como comparar. Você pode dizer ainda que o mouse e teclado é mais preciso, é, sempre
vai ser. O FPS nos consoles é tipo a Paralimpíada, tá ligado? É legal, mas, tipo, não vai muito longe.
Mas, cara, a partir do momento que o jogo ele é desenvolvido pra ser jogado no controle...
Cara, ele é o controle não existe como ser melhor, é perfeito. Mas, mesmo assim, tipo, ainda tem uma grande diferença pra PC, né? Isso é com bom
mas chance sempre vai existir, cara. Não
é o único jeito de você tirar essa desvantagem é você lançar...
É ligar o teclado e o mouse na televisão.
A história do Halo 1 começa no final de Halo Reach, né, que é o prequel que conta como o planeta Reach, né, Reach é o nome de uma grande colônia humana, como que ela foi destruída pela uma enorme frota Covenant que atacou o planeta e tudo mais, e como que essa nave humana, o Pillar of Alton, se salvou do ataque, fez um pulo às cegas, né, digamos, a velocidade da luz deles lá, e foi parar de frente para o Halo.
Por algum acaso, essa nave caiu bem na frente de um Halo.
É, ou seja, o lance do Halo no primeiro jogo é pura sorte, né, ou azar, né, sabe?
Acho que sorte, porque eles estavam perdendo miseravelmente a guerra por 20 anos, e de repente...
Aí eles descongelam...
É, logo nesse início a gente já tem já o Master Chief sendo apresentado e a Cortana, né, que é a inteligência artificial, que é como se fosse o sidekick lá do Master Chief lá, que dá todas as informações pra ele e explica todo o universo pra gente, né, que é jogador.
A inteligência artificial emo, né?
Ah, velho, eu achei ela até, tipo assim, pelo que eu joguei, pelo menos, né, eu sempre imaginava um jogo mega sério e tudo mais, e a Cortana, ela até serve um pouco pra quebrar isso, ela tem umas tiradinhas, assim, e tal. Eu achei que ela faz um bom par com o Master Chief. O Master Chief é interessante notar que, assim, ele não é um protagonista silencioso, mas ele é uma mistura dos dois, porque ele só fala em cutscene, né?
Então, como a nave tava sendo atacada, eles correm direto pro Halo, né? E lá mesmo, a Cortana, ela já descobre, ela já diz pro Master Chief, no início do jogo, que o Halo é uma arma de destruição em massa, né?
Sim,
e tal.
A Cortana, ela, no Halo, ela vai com você, porque você tem que proteger ela dos Covenants, né? Porque se os Covenants acessarem a Cortana, eles vão ter acesso a todas as informações da humanidade, incluindo onde está o planeta Terra, né? Que é o último local seguro da humanidade, assim, que não foi descoberto ainda.
Ainda mais quando os humanos pisam no Halo, né? O Covenant tem mais raiva deles ainda, porque os Covenants, como sendo uma religião, né, dentro desse universo, eles acham o Halo um objeto sagrado, sabe?
O que aconteceu é que eles encontraram essas instalações um dia por acaso, igual os humanos. Era uma coisa muito mais evoluída e eles não sabiam o que era, quem tinha criado nem nada, simplesmente tava lá no espaço. E com as informações que eles conseguiram daquilo, eles acreditavam que eram seres superiores, um deus que criou aquilo, sabe? E eles lutam contra os humanos, porque os humanos são os hereges, né? Tipo, eles não acreditam nos Forerunners, eles são os ateus, sabe?
É assim, você dá pra você comparar muito bem com religiões humanas mesmo, né? Porque toda essa guerra, né? Todo o motivo do ataque dos Covenants é porque vocês não acreditam no que a gente acredita, basicamente, né?
Isso.
Então vocês têm que ser eliminados. E o lance do Halo é que os Covenants, eles acreditam que o Halo vai limpar a galáxia, né? De todo o mal e tudo mais, mas eles não têm muita ideia de que é literal isso, que vai realmente limpar a galáxia, né?
Inclusive eles, né?
Então, tipo assim, é meio que vamos interpretar essa profecia antiga
do
jeito que a gente acha que é certo e ferrar o mundo inteiro por conta disso. É bem as religiões humanas mesmo.
Estavam atrás das 72 virgens, certeza.
Com certeza,
velho. Eu dei uma caída na hora. Se você chegar a explicar por que o Master Chief é fora, assim, da onde que ele...
É, assim, antigamente, eles acreditavam que só existiam os humanos. Os humanos não imaginavam que podiam existir outras raças. E os Spartans são super soldados que eles criaram para lutar contra outros humanos.
Olhavam os Spartans como super guerreiros, né, super soldados, que iriam controlar revoltas internas, né?
Realmente não.
Eles eram o BOP, é o BOP.
É bem isso, não. Acho que o BOP seria os ADST, os Spartans seriam como se fosse um BOP geneticamente modificado.
No Halo Legends, né, que é os curtas em... anime lá, eles mostram que eles sequestravam crianças, né, que eles julgavam geneticamente aceitáveis, assim. Eles sequestravam da família, substituíam por um clone mal feito que ia crescer na cadeira de rodas, ia crescer todo...
Na verdade,
clone...
eles são de flash clones, né, são clones visuais, assim, Só que eles não duravam muito tempo, eles ficavam ruins, eles ficavam duendes.
O que acontece no Rei Legends, tem uma história, né, que é sobre uma Esparta, que ela foge do centro de treinamento e vai visitar a família dela. Sim. E aí ela vê uma clone dela lá, numa cadeira de rodas, vivendo a vida que ela teria,
e
né?
É e aí ela... episódio, velho. Rei Legends são várias historinhas, né, que as compõem o universo de Rei, né?
E é legal a referência dos espartanos, tipo, que a gente viu no 300 Isso. mesmo, né, cara? Que é exatamente a mesma coisa. Tipo, se tinha algum filho que fosse falhado ali, já jogava fora que nasce, cara, e pega só os caras foda.
Só que eles não fizeram isso o tempo todo, tipo, foi uma leva. Eles separaram umas 70 e poucas crianças.
Só 33 sobreviveram às especializações, né?
Que era colocar implante neural, revestir os ossos, botar bomba neles. Eles eram implantes agressivos que eles faziam.
E muita gente morria nesses implantes. Outros ficavam, tipo, cegos.
Mas é bem o processo que saiu no primeiro trailer live action do Witch, né?
Exatamente.
E no final, assim, restaram poucos soldados. E alguns espartanos ativos conhecidos que a gente tem são 5 ou 6, assim, sabe?
E entre eles, um tal de John 117.
Exatamente.
Que vem a ser o nosso querido protagonista Master Chief.
Que é um nome idiota, vamos falar aqui, vamos ser sinceros.
Não é nome.
Master Chief é uma patente, né? Um cargo, digamos
e,
assim.
O Master Chief já é foda e ele é o chefe de cozinha da parada. Porra, imagina o cara que é sinistro, velho.
Se eu soubesse, eu tinha escolhido meu apelido Master Chief, cara, porque eu acho o Bada meio palha, mas Master Chief...
ele é o Chief, e não contente com isso, ele é o Master Chief.
Exatamente, o cara é pau na mesa.
Mas o lance é que Master Chief realmente seria só um nomezinho, assim, de brincadeira, né, que eles chamavam enquanto estavam desenvolvendo o jogo, mas pegou, né, e aí eles arrumaram um jeito de encaixar isso na história, né. Uma coisa que quem não jogou, talvez não tenha muita noção, é que o Master Chief tem uma personalidade, né, ele é bem aquele herói de ação, né, o badass, cheio de frasezinhas de efeito, assim e tal.
Então, quando eles caem no reino, né, eles...
Tá enfrentando hordas e hordas de inimigo, tentando chegar na sala de comando do reino, assim, digamos assim, né. Chega uma hora que o Master Chief, ele encontra um soldado maluco atirando do lado, né, com medo, desgraçado. E em seguida você encontra uma filmagem, né, do capacete de um soldado, você assiste e você vê que eles foram atacados por uns alienzinhos que parecem um Half-Life, aqueles...
Isso, é igualzinho, cara, é impressionante.
Vou dizer que eu nunca curti o design dos fluidos direitos, sabe, assim, parece mal feito, né, cara. Primeiro que parece aquela cebola gigante que explode. É.
E isso que mostra o quão feio foi essa arma, né, cara?
Pois é, cara. Os caras se extinguem e salvam a galáxia porra nenhuma, né, velho? Tá lá ainda. De onde exatamente saiu o fluid ali no
Eles estavam guardados. É que eles têm mania de colecionar, eles colecionaram uma amostra
tá. Por acaso eles coletaram essas amostras e esqueceram.
Acontece,
a gente com o tempo vai descobrindo que era a raça mais inteligente, mas nem tanto, né, cara?
Inteligente, pero não mútil. E aí você passa a ser atacado, né, pelo fluid. E aí você é apresentado à inteligência artificial do Halo, que é o Guilt Spark, né?
Ele é o monitor responsável por aquele Halo. Cada Halo tem um monitor.
Um olhinho, tipo aqueles núcleozinhos de portal que ficam flutuando. Uhum. Com a vozinha do C3PO, basicamente.
Fez uma ponta lá no Gears of War.
Ah, o Jack, né?
É.
Aí, tipo, o Master Chief tá meio desesperado. Caraca, precisa acabar com o Fluid, né? Antes que isso vire novamente uma ameaça, né? Exato. E aí aparece esse robôzinho falando, cara, se você pegar esse Index, né? Que eles chamam o ícone, que os Covenants vão chamar
para
depois.
Os Covenants se chama o Sacred Icon, né? Que é usado pra ativar o Halo.
Nessa hora, esse robôzinho, o Good Spark, fala pra ele, se você inserir isso lá no centro de comando do Halo, vai ativar o Halo e vai matar o Flood, né?
Isso.
Só emitir uma pequena parte da história. E quando ele chega lá, e quando ele tá prestes a colocar, a Cortana impede ele e fala pra ele a verdade, né? Que se ele inserir, toda a vida na galáxia será destruída, né? E aí o que eles têm que fazer é explodir o Halo, destruir o Halo.
Porque até o momento a Cortana, ela tava hackeando, né, o Halo pra tentar destruir informações. E ela não tava com o Master Chief. Então, meio que o Spark tava fazendo a cabeça dele.
E sabe uma coisa, cara? Aí o Spark chama outros Sentries lá de defesa, tentam matar o Master Chief e tudo mais. Cara, por que o puto do Master Chief não destruiu esse porra desse Good Spark? Que prejuízo que ele deu depois, velho. Puta que pariu.
É verdade.
Mas aí você tem que ir pra destruir o Halo, né? Colocar a bomba lá e tal. E você consegue, né? Você coloca a bomba, explode o Halo e fim, final feliz.
O único que salva, que foge de lá, é o Master Chief, só ele acordando.
Sim. E o Spark que fica aparecendo no final lá do jogo, lá voando.
Cantando.
E tem aquele negão lá, o que ele chamou.
Tem um livro que diz como ele escapa do Halo, mas...
É o First Strike, ele que conta como é que o Johnson fugiu.
Agora, porque assim, você imagina que um jogo desses, né, vai ser bem sucedido.
Uhum.
Mas ele foi, assim, é difícil você pensar num jogo que moldou de tantas maneiras e tão são diretamente o que você tem hoje no gênero de FPS, o que você tem hoje nessa geração até, né, velho? Ele veio da geração passada e influenciou absurdamente até hoje, né, cara? Mas na época, sinceramente, eu não compreendi o apelo do Halo 1, sabe? Eu fui compreender isso depois, porque eu não sei se o primeiro Halo, ele te dá uma primeira impressão muito boa. À medida que a história vai evoluindo, você vai vendo que eles vão tendo ideias melhores e tal, mas eu acho que no começo, principalmente, né, que eu acho que é a parte que o jogo, ele deveria te prender, ele não fez isso comigo, sabe? Então eu achei ele só mais um shooter, sabe? Eu não consegui entender o porquê de tanto sucesso.
Cara, eu acho que é uma, na verdade, uma soma de fatores, assim, tá? Principalmente o que todo mundo já falou, que é os controles, né, cara? Finalmente Sim. você poder jogar um FPS de uma maneira que não seja incômoda. Primeiro, a posição dos analógicos do Xbox, que eu acho que isso facilita muito pra qualquer FPS, né? Segundo, a questão dos gatilhos, atirar e puxar a mira ficou muito fluido, assim, sabe?
Você vê que a Microsoft, né, cara, como ela apostou no Halo, né, velho? Porque, tipo, Exato. Esse controle Isso. é basicamente feito pro Halo, cara.
Exatamente. E a soma de uma puta estratégia de marketing muito boa, que foi feito até pro 1, assim, mesmo todo o lançamento do Xbox foi, tipo, tudo girando em torno de Halo, né, Sim. cara? Ela é a grande Isso. aposta deles. E, pra mim, a jogabilidade do 1, que é muito bom, ele é um jogo muito agradável de se jogar.
Halo foi o que me fez jogar FPS. Ele é simples o suficiente pra trazer uma pessoa que não gosta de FPS e começar a jogar FPS.
Meu irmão e minha ex-namorada também, cara, nunca vi, cara, adoravam jogar Halo.
Que pena. E minha namorada fala, pra que você tá matando esse povo?
Tadinhos, né?
O que eles fizeram? Então eu acho que é a soma desses fatores, assim.
E outra que foram os veículos, porque cara, que divertido é você pegar um Scorpion e passar por cima de tudo que você vê pela frente. É muito...
Scorpion é qual?
É um tanque gigante, cara. Mas também tem o Arthog, cara. O Arthog é muito divertido. Você...
nada melhor
que... Você pegar, botar alguém na lateral ali, ou na torreta atrás ali, a pessoa atirando e você dirigindo, cara.
Ah, eu acho maneiro, sabe, os detalhezinhos que eles colocaram, tipo, quando você pula de um lugar muito alto, os soldadinhos atrás gritam.
Verdade.
Essas frases aleatórias do Halo é uma das coisas mais divertidas que tem.
E o apego que, pra mim, o Master Chief tem, por mais que eu não tenha tido esse apego quando eu joguei um, quando eu joguei um, eu não achei o Master Chief um cara tão foda.
Assim. Eu também não.
E outra, o Xbox era uma plataforma nova e não tinha uma identidade, assim, propriamente. Era aquele jogo...
É o Killer App.
Isso, então, assim, é um jogo que moldou, começou a moldar essa identidade que a Microsoft foi criando com os Xbox.
Cara, você pode dizer, assim, se você parar pra pensar que, basicamente, velho, se o Xbox 360 existe hoje é por causa de Halo, né? Porque quem comprava o Xbox, cara, era basicamente pra jogar Halo, né? Depois tiveram alguns outros jogos e tal. Se o Xbox teve algum sucesso pra fazer a Microsoft acreditar nesse potencial, né, e tentar de novo com o Xbox 360, Isso. foi muito por causa de Halo.
Porque o Xbox era uma aposta.
Foi o suficiente pra falar, caralho, investe aqui que vai, sabe? Tipo...
É só mais uma coisa, a trilha sonora, né, cara?
Porra, cara.
Que além de tudo isso que a gente tá falando, tinha trilha sonora do caralho, velho. Assim, cara, deixa o jogo épico, sabe? Assim,
é,
deixa...
Essa é a palavra, né, cara? O jogo não seria nem metade do que ele é, da grandeza dele, né?
Você abre o menu inicial, assim, já vem aquela música foda, você já fica naquele clima, né, cara?
Ele mistura bem essa parte orquestral com essa parte eletrônica, com rock, né? Tem algumas faixas que são com guitarras e tal. Então, isso. O compositor é o Martin O'Donnell, né? Que é uma das poucas pessoas que tá na Band desde o início até hoje, né? Ele fez a trilha lá do Myth, bem no começo. Ele fez a trilha do Oni e fez a trilha de todos os Halos, né? Quando eles estavam preparando o trailer pra MacWorld 99 lá, eles só falaram pra ele que é um projeto que tem que ter uma faixa grandiosa, emocionante, ao mesmo tempo parecer com algo antigo, com a pegada religiosa, né, que a gente falou. E diz a lenda, né, que no caminho do estúdio nesse dia, ele foi cantarolando no carro já a introdução do canto gregoriano, né, que virou o tema principal. Que virou a identidade, assim, né, sonora de Halo, basicamente. Que é
engraçado como a trilha sonora meio que virou chave, assim, sabe? Você vê todos os trailers, desde a E3, que mostraram o Sim. 2005, antes de mostrar qualquer coisa, entra a musiquinha, todo mundo já sabe o que vai rolar, assim, né, cara?
Thank you.
aí, 3 anos depois, né, o Halo foi lançado em 2001, em 2004, a gente tem o Halo 2, que deveria ter terminado a história, né, porque tudo que acontece no 3 deveria ser, na verdade, o ato final do Halo 2, né. O que aconteceu foi que a equipe de desenvolvimento, ela cresceu, assim, recebeu muito mais investimento, né, e dizem que a equipe, ela cresceu, tipo, 6 vezes, sabe. Então eles dividiram essa equipe em times pra agilizar o processo, só que eles fizeram meio que uma cagada foda, que foi, tipo, encarregar cada time, em vez de um aspecto do jogo, encarregaram de um bloco inteiro do jogo, ou seja, você vai fazer a fase 1, né, o level 1, você vai fazer o level 2 e assim por diante, sabe? Só que aí, quando eles juntaram tudo, velho, eles viram que, tipo, não tinha ritmo, não encaixava bem nem a história, não encaixava bem a dificuldade.
Viram Frankenstein, né, cara?
Isso já em 2003, assim, sabe? Eles tiveram que praticamente descartar quase tudo que eles tinham feito e recomeçar do zero.
Nossa.
O que eles fez eles entrarem no que eles chamam a mãe de todos os crunches, né? O crunch é o momento que o desenvolvedor entra num frenesi absurdo pra conseguir entregar o jogo na data prevista, né? E aí resultou num jogo que, apesar de, pô, graficamente é muito impressionante, muito mais bonito, você quase não consegue acreditar que foram feitos no mesmo console, né? Você tem essa sensação de um jogo menos polido, né? Um jogo mais curto, assim, com aparência de inacabado até, né? E o final que deixou todo mundo muito puto, né?
Halo 2, ele vendeu 125 milhões de dólares no dia de estreia, cara.
Caralho.
E foi, assim, o produto de mídia mais rapidamente vendido. E depois foi batido por quem? Nada mais, nada menos.
Halo 3. Não, e isso é imaginar, cara, que Halo 2 é um exclusivo do Xbox, o console.
Isso, cara, praticamente é limitado aos Estados Unidos, né? Ainda mais na época, assim. E outro detalhe, que com a chegada do Halo 2, a live já estava implementada e então o multiplayer online já era funcional. O Halo 2 ficou por 2 anos seguidos como o jogo mais jogado online.
Sim,
na live.
Só foi superado pelo Gears of War, né, cara? E mesmo assim, com o Xbox 360, com todos os jogos do Xbox 360, ele continuou lá em segundo lugar por muito tempo, provavelmente até o lançamento do Halo 3 mesmo, assim, uma parada inacreditável.
Até que há pouco tempo eles fecharam os servidores, né, do 2, que gerou uma comoção bem, bem grande, assim.
É, a Microsoft já tinha anunciado o desligamento do serviço da live e não podia desligar de vez, porque ainda tinha gente jogando Halo 2. Deixava o videogame deles online pra não derrubar a live, pra poder jogar o finalzinho de Halo 2 que eles podiam.
E Halo 2, ele foi o primeiro FPS de consoles aí pra uma WCG, né, cara?
Oh, é verdade.
Pô, tinha um nível profissional, assim, em quem jogava muito alto, né, cara?
Mas, às vezes, colocando aí, né, pau a pau com mouse e teclado, né, velho? Tipo, tirou essa supremacia, tipo, o FPS de verdade é só mouse e teclado. Não é mais.
Exatamente.
Uma coisa que a história do Halo 2, você já vê que ela é, no mínimo, 2 vezes mais ambiciosa que a do Halo 1, porque a história é dividida em 2 pontos de vista, né, do Master Chief e do Elite, dos Covenants, né, que é o recebe o título de árbitro. Né?
Isso é uma das paradas mais fodas do 2, não sei se vocês
muito
já
foda.
Falaram isso. Cara, você poder jogar com o árbitro, os cenários, cara, tipo, a evolução dos cenários foi absurda. E como eles conseguiram resolver o problema do 1 que me irritava muito. Era uma parada um pouco mais linear, assim, sabe?
Ah.
Você conseguia fluir no jogo, se envolver melhor com a história do jogo, apesar dos momentos de tensão, de tudo, mas ele não me irritava como no 1, assim, sabe?
Não, eu achei, assim, absurdamente mais interessante, assim, exatamente por ele te dar esse ponto de vista do Covenant, né, que, pô, não é pintado como o grande vilão e os caras maus,
uhum.
Interessa, sabe? E no 2 eles vão te mostrar que não é bem assim, sabe? Uhum. Dentro deles, eles têm consciência, né, eles têm conflitos entre si ali mesmo, né?
Eles têm um motivo pra serem maus.
E é muito legal, assim, sabe? A própria abertura do jogo eu acho genial, assim, que é, tipo, de um lado, o Master Chief sendo condecorado pelas ações, do outro, um cara tomando a culpa por tudo que deu de errado, sendo punido lá pelo conselho do
ele era o responsável cover do anel que o Master Chief destruiu.
Sim.
Enquanto o Master Chief tá sendo premiado por ter destruído o anel, o árbitro tá sendo já
picado. A história começa logo após os acontecimentos do 1, né?
Exato, mostra o Master Chief chegando, né, numa estação espacial humana, sendo condecorado.
Uhum.
Então, esse julgamento, ele acontece em High Chariot, né?
Sim.
Que é um local sagrado dos Covenants, vamos dizer assim.
É a cidade principal deles, eu acho. Né?
E esse julgamento desse Elite tá ocorrendo com todas as raças lá. Lá tem o líder dos Brutes, né, que é o
Tartarus.
Os 3 Prophets, né, o Prophet of Truth, o of Mercy e o of Regret. Esse Elite, ele recebe uma tortura em frente a todas as outras raças.
Ele é marcado, né?
Aí chama ele pro cantinho e fala, não, você sabe que não foi tua culpa, tá? Isso, a gente quer nomear você o nosso árbitro.
É, que é tipo um rank similar ao de Master Chief, né?
Sim.
É um guerreiro sagrado, né?
Exato.
Se eu não me engano, também tem um episódio do Halo Legends que fala um pouco desses guerreiros sagrados.
É um episódio maluco da porra, velho. E eles falaram assim, aí, a boca dos elites, elas se mexem, elas dividem em quatro, tipo predadoras.
Sim.
Eles falam assim, aí, não vamos fazer isso não, velho, vai abrir a boca normal. E abre normal, que se foda, sabe? E aí, tipo, a roupa dos elites é, tipo, japonesa, parece uns samurais, assim. Sim.
Apesar de que eles são, né? Justamente os elites são os que lutam com espada, então.
Com espada, é.
É, eles são os honrados, né? Eles são os que lembram mais, assim, vamos dizer, os...
Sim.
Os japoneses mesmo, aquele negócio de samurai. De...
Ah, os humanos estavam sofrendo um ataque em Nova Mombasa, né?
Sim.
Era aquela cidade fictícia lá que tem o mesmo nome, né? Nova Mombasa existe, na verdade, é uma cidade da África, né?
A grande ameaça do Halo 2 nessa parte é que os Covenants finalmente descobriram, né, onde está a Terra, né?
Uhum.
Estão atacando a última, digamos, defesa, as últimas defesas humanas lá e tal.
Eles estavam atacando a Terra porque eles estavam querendo alguma coisa que estava na Terra, nunca eles tivessem...
Exato, você não sabe ainda o que é, né, nessa parte. E isso vai alternando, né, entre missões do Master Chief e missões do Arbiter, né? A missão do Arbiter é...
Acabar com um grupo de hereges que tá...
Derrotar os rebeldes.
É, são os rebeldes hereges que não acreditam na Great Journey, né?
Ao longo do jogo você vai descobrir, né, que na verdade esse grupo de rebeldes é que tem razão, né? O conselho é que tá tentando ferrar todo
mundo. Pois é, e quem tava meio que ajudando esse grupo de hereges era nada mais nada menos que o Spark. A Cortana, ela meio que pega algumas mensagens falando do Prophet of Regret e tal.
Sim.
Mas o Master Chief, ele vai e encontra o Prophet of Regret, né?
Ele encontra ele em outro Halo, né? Você descobre que...
Aí nesse momento que você descobre, né, que não terminou ali, né?
Pois é.
Ainda assim, a arma... Poderia ativar os seis Halos?
Aparentemente sim, né?
Ah, mas aí entra a Ark, né? Na Ark tava sendo construído o Halo que o Chief tinha destruído.
Aí o Master Chief, ele derrota o Prophet of Regret, né?
Uh-huh.
O templo inteiro lá, que fica dentro do Halo, começa a explodir. E ele cai na água. E aí,
sim,
os tentáculos, eles, tipo, seguram ele, assim, e puxam ele pro fundo lá. E aí que entra o Gravemind, né?
Aí também é a primeira vez que você encontra pessoalmente com o Arbiter, né?
Também. E enquanto isso, o Arbiter, ele tava lá com os hereges, né? O Arbiter, ele pega lá o Index, né, que ligaria o Halo. E junto com ele também tava o Tartarus, que é o líder dos Brutes, né? Só que ele meio que trai o Arbiter.
Ele revela que o Conselho tinha ordenado que ele só esperasse o Arbiter pegar o ícone, né, pra que ele fosse eliminado, né?
O cara só é sacaneado.
O Tartarus joga o Arbiter no buraco lá e o Gravemind cata o Arbiter também.
Isso.
E esse Gravemind é... Digamos, o Hive Mind das...
Flood gigante.
Do Flood, né? É um Flood gigante, é um Flood mestre, assim.
Digamos. É, ele consegue controlar todos os Floods, né? Ele meio que
Sim.
comunica com todo o Flood.
Ele meio que te ajuda nessa hora, né?
É, ele meio que fala nada com nada, né, velho? Porque ele fala assim, ah, porque vocês dois são agora, vão virar irmãos e vão lutar pelo mesmo ideal. E transporta um pra um lado e um pro outro, saca?
E aí você fala, ok, vamos lá.
Ele é inteligente o suficiente pra saber que se ativarem o rei, ele se ferra de novo. Então, o que ele pegou e falou? Tipo, o comentário errado lá em peça ele, tipo, ele quer continuar vivendo, entende? E daí o árbitro chega à conclusão que ele tá do lado errado e que a Great Journey é uma furada.
O Chief, ele foi transportado pra High Charity e o árbitro, ele foi levado o mais próximo possível lá do comando do Delta Halo pra tentar impedir os Brutes de ligarem o Halo, né? E ele chega até a mostrar, ele fala pro Brute, olha, cara, tá errado, a Great Journey é uma furada. Mas mesmo assim, ele, digo, foda-se, vai lá e aciona o negócio. Começa a ativação, né? Não é automática a coisa, né? Demora um pouco.
Não é imediata.
E eles conseguem tirar, conseguem derrotar o Tartarus, que é o capitão lá dos Brutes, e desativam.
E o Chief, pro outro lado, ele não chega a tempo, e quando ele chega lá em High Charity, o povo tá indo embora naquelas navezinhas lá.
Pra Terra, né? Pra atacar a Terra.
É. O Gravemind chega lá, não que seja importante pra história agora, mas depois no 3, o Gravemind se locomove através da High Charity.
Enquanto isso, o Master Chief, ele já tá pegando o transporte pra ir pra Terra pro começo do Halo 3?
Sim.
Aí ele deixa cortando lá, eu não lembro por que cortando a pele pra ficar, mas ela pede pra ficar lá e...
É meio que como uma segurança, eu acho, pra se tudo der merda, ela poder fazer alguma coisa de lá, alguma coisa
é,
assim.
É, daí ele deixa ela pega carona lá.
No atalho, né? O que deixou muita gente puta, né, no final do Halo 2, é que a última fase você não joga com o Master Chief, né? Você joga com o Arbiter, né?
Uhum.
E quando você termina essa parte com o Arbiter lá, corta pro Master Chief, né? Ele vai e fala, estou indo terminar a luta, e dá pá, tela preta, acabou o jogo.
É foda, ele é assim, eu pergunto, o que você tá fazendo? Ele, estou indo acabar com essa guerra.
Aí, enfim, King Fighter, é que é o lema do 3, né?
E aí acaba o jogo, deixando muita gente puta da vida, porque teria que esperar 3 anos mais de novo pra ver o final dessa história, né, no Halo 3.
É, eu vou dizer que valeu a pena, mas eu não passei por esse hype. É,
você não reclama porque quando você terminou o 2, o 3 já tava ali te esperando.
Exatamente.
Foi o 3 que teve que te esperar, não o contrário. Mas olha só, uma grande novidade, né, e acho que foi o maior foco da produção, mais que nesse modo, na campanha, né, tanto que a campanha ficou inacabada no 2, foi o multiplayer, né, velho, que já tinha o modo online e tudo mais.
Cara, eu joguei pouco, mas basicamente, tipo, eles conseguiram levar a essência do single player pro multiplayer, né, cara, tipo, principalmente, né, cara, a física, né, que pra mim é um dos maiores diferenciais do multiplayer, é a física que normalmente um FPS não tem, tipo, é muito difícil um FPS ter física, só tem física no Ragdoll, e olha lá.
Sim.
E nele não, você tinha física pros Warhawks, você tinha física pra tudo, as balas viajam o cenário, elas não simplesmente detectam a colisão e explodem aonde ele bater, sabe?
Uhum.
Isso realmente foi o diferencial do multiplayer, além da live que funcionava muito bem, né, cara?
Pois é. Essa parte, assim, de criar essa interface multiplayer, né, que eu acho que eles fizeram muito bem, muito melhor do que muita gente que faz até hoje, né, que eles tiveram que criar pro 2, e eu acho que a partir daí foi só aperfeiçoar, né, eles meio que desenvolveram uma receita de bolo, assim, pro multiplayer do Halo. Chegar em 2007 e nós temos finalmente o Halo 3.
Um começo com uma apresentação maravilhosa no E3, né, cara? Onde, tipo, depois da Sony ter mostrado muita CG, muita coisa, tá, a Microsoft deu aquela mentidinha, porque ela falou que era tudo in-game também, e não era, né, cara?
Uh-huh. Mas é aquele negócio, né, cara? Você fala que é in-game e depois você corre atrás.
Exatamente. Mas aquele trailer ali, cara, não tem, cara. A cabeça de todo mundo explode quando vê o Master Chief segurando dentro daquela Bubble Shield ali, velho. É muito foda, muito foda. No 3 foi que o Master Chief se consagrou como personagem mesmo, né, cara?
Como esse cara fodão, esse super-herói realmente, exército de um homem só mesmo, porque...
Exatamente.
E acho que principalmente, cara, por causa das campanhas publicitárias, né, que se tiver.
Cara, a campanha publicitária do Halo 3 é perfeita. Falar sobre ela, tipo, é muito importante porque ela construiu o personagem Master Chief pra massa, né, cara?
Sim.
É, pra você ter uma ideia, o investimento da campanha foi superior ao investimento na construção.
Caraca.
Tipo, o jogo custou, se não me engano, 10 milhões e o investimento em campanha chegou a 12 milhões. Que, pô, desde os trailers live action que foram perfeitos,
perfeitos.
Pô, aqueles sticks que a galera grafita nas ruas, assim, sabe que é um desenho que você passa o grafite só com a carinha do Master Chief escrito Believe embaixo? Isso gerou um puta meme na internet de você pegar marcos históricos, assim, e colocar o Master Chief nele, assim. Então, tipo, pô, toda a construção disso serviu pra galera reconhecer o Master Chief como um herói.
Além de ser um personagem, um ícone até de cultura pop, né, cara?
Ele virou um ícone de cultura pop muito grande, né, cara? Na época do 3, saiu, acho que se não me engano, 3 curtas que foram dirigidos pelo diretor do District 9, né, cara?
Isso, Neil Blomkamp, que é foda, né, cara? Muito maneiro.
É o único cara que eu acho que conseguiu captar a essência do gameplay do Halo num filme, cara. Porque é muito aquilo, é muito frenético, é muito...
E ele é bem o estilo, eu acho que foi muito também uma escola pra ele, pro District 9, né, que foi aquele estilo documentário, mas com ficção científica misturado, né? Então foi...
Inclusive, reza a lenda que esse filme de Distrito 9 venha do não bem sucedido filme do Halo que eles queriam fazer e não deixaram.
Quase aconteceu, né, cara? Ia ter, pô, envolvimento aí do Peter Jackson. Ele tava coordenando aquele Halo Chronicles, né?
Uhum.
Que ia ser uma série de jogos episódicos, né? Dirigidos pelo próprio Peter Jackson. E acabou que não deu certo por algum motivo, não se sabe exatamente
por quê. No meu coração cachista e Master Chief, eu não acredito num filme bom do Halo, sabe?
Eu não sei, cara, nas mãos certas, sabe, você vê que tem como. Por mais que, claro, seja bem mais fácil você pegar o espírito disso num curto de 5, 7 minutos, né?
Uhum. Mas é exatamente o que eu digo, assim, eu acho que eles não conseguiriam pegar uma história e transformar em alguma coisa boa, sabe? O 3 inteiro, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta hora aquela pressão do tipo, cara, tá tudo em cima de você, assim.
Sim.
Até com os vídeos, aqueles, os aposentados da
porra,
guerra.
Cara, esse Ulisses, velho. Puta que pariu,
arrepio inteiro, arrepio inteiro. Eles falando, tipo, os caras ficavam no meio da mata, sabiam que estavam cercados de tudo. E, tipo, a única coisa que eles acreditavam era, tipo, numa certificação. Assim. Então, porra, não, toda
E é foda você ver, tipo, o Museu da Humanidade, né? Que eles, são uma coleção de curtas, né? Que chamam o Believe, né?
Uhum.
Que eles mostram lá como se a guerra realmente tivesse acontecido, Halo 3, como se fosse tudo verdade e tal. E 50 anos depois, eles falando sobre essa guerra.
Uhum.
Eles trazem os caras, veteranos de guerra, no Museu da Humanidade. Aí o cara falando lá das armas, né? Daí ele pega aquela arma do Brute, uhum, né? Com as lâminas. E ele, tipo, carregando ela com as duas mãos, assim, mega pesado, sabe? O Master Chief usa aquilo.
Numa
tipo,
mão, tranquilo.
É, assim. Tranquilo, né?
É. E é nesses detalhes que eles mandam muito bem, né, cara? Tipo, nessas pequenas paradas, assim, que eles mostram o quão foda o Master Chief era, assim. Eu acho que o principal pra eles ter feito isso foi justamente porque, desde o 2, a galera começou a acreditar somente no multiplayer, né, cara?
Sim.
E não mais na história. Eu acho que, pô, isso aí foi muito pra construir o personagem, né? Ó, só que, ó, os vídeos tiveram mais de 40 milhões de acessos antes do lançamento do jogo. Halo 3 teve o maior número de pré-vendas já registrado até então, e no seu primeiro dia alcançou 170 milhões, ultrapassando, cara, qualquer campeão de bilheteria até o momento, que no caso era o Spider-Man 3, né, cara?
Batendo cinema, batendo qualquer jogo da história, né, velho?
Batendo qualquer setor de entretenimento, tirando pornografia, né, cara?
Não, isso é foda, cara, isso leva o videogame às alturas, velho. Isso é muito legal, cara, pra gamers.
Mais que, assim, esse lance do sucesso financeiro e tudo mais, você pode não gostar de Halo, você pode achar o Master Chief personagem genérico e tudo mais, mas, velho, o Master Chief, ele tá mais no imaginário popular, assim, de cultura pop e tal, do que qualquer outro personagem dessa geração, sabe?
Uhum.
Então, Halo 3 começa, eu acho que se o seu primeiro Halo foi Halo 3, você começou assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque tá caindo o Master Chief do espaço na Terra, você não sabe o que tá acontecendo, do nada eles ficam, ah, meu Deus, tem que perseguir o profeta, impedir que ele ache a arca, você não sabe o que tá acontecendo, velho, tá boiando foda.
E eu boiei foda. Eu não tinha prestado atenção na história direito na época, né? Eu joguei a campanha em modo cooperativo, né? Falando do set e tal. Então, não tava prestando muita atenção na história do 3, né?
Mas vale dizer sobre esse co-op que o co-op existe desde o 1, né, cara?
Uhum.
Não tinha online ainda, você jogava com a tela dividida e tudo mais.
Eram dois Master Chiefs.
Exato. Só que essa que era a diferença, que no 1 e no 2, você jogava com clones do Master Chief, né? E no 3, não. Eles incluíram na história, né? Que é o Master Chief, é o Arbiter e mais dois Elites lá, né?
Além da experiência de você jogar o jogo em cooperativo, pra gente do Brasil, cara, uma experiência maior de jogar o jogo dublado, né, velho?
Não vamos deixá-lo aqui.
É, você não vai.
Seu louco. Por que você sempre pula? Um dia desses você vai cair em cima de alguma coisa tão teimosa quanto você. Não faça as coisas pela metade.
Onde ela está, Chief? Cadê a Cortana?
Não faça uma promessa a uma mulher se souber que não vai cumpri-la.
Ela ficou para trás.
Cabo, que seja rápido.
Desculpe, senhor.
Sua armadura ainda está parcialmente travada. Chico, espere! O árbitro está conosco.
Calma. Já temos preocupações demais sem que vocês dois fiquem tentando se matar.
Se fosse tão fácil...
Eu acho essa dublagem muito bem feita e uma merda ao mesmo tempo.
Por quê?
Porque tem partes que é muito óbvio que eles não leram o roteiro direito, sabe?
Não, mas isso é padrão, né, cara? Halo 3 foi lançado no dia do meu aniversário, cara. Eu não queria saber do meu aniversário. Eu tava na porra da Fenac esperando pra comprar lá o jogo. Era uma parada tão maluca, assim, de, pô, o lançamento de uma série que eu curtia pra caralho. Eu tava completamente no hype da campanha publicitária, sabe? Tipo, cara, eu cheguei e botei o jogo, assim, cara, sério. Cada palavra que ele falava, eu me derreti, eu não sei se era o que mas tipo, cara, é óbvio que a dublagem é como você ser um filme dublado.
É, porque a dublagem, a original, né, cara, ela tá sendo supervisionada pelos caras que estão criando o jogo inteiro, né?
Exatamente.
Velho? O que eu acho, assim, que ficou ruim realmente é essas coisas de roteiro mesmo, que às vezes tem uma parte lá que é da revista, né, não sei que lá da...
Ah, é, não, a tradução, essa não é dublagem, essa é a tradução do jogo mesmo. Tem, tipo, magazine, aquele negócio que se coloca na...
sério?
Tem um negócio que você fica com menos munição. Aí a tradução é assim, não se esqueça de levar uma revista.
Caralho.
O Halo Legends, cara, tá traduzido lá, veja, sei lá, um trailer de O Alcance de Halo.
Caraca, cara.
Então essas coisinhas, sabe, você fica um pouco bravo. Aliás, uma das coisas que fez muitos amigos meus, assim, que jogavam videogame, se interessar por Halo, é o fato do jogo tá dublado, cara.
E a raridade disso acontecer aqui, né?
E as frases aleatórias ficaram muito legais. Uma vez eu tava jogando, eu tinha um Brute segurando um Marine. Aí eu fui tirar no Brute e eu achei que o Marine fez o Brute. Aí quando o Brute morreu, o Marine olhou pra mim, cara, quem você pensa que é, seu ramo de meia tigela?
Tem uns detalhezinhos que ficaram bem legais, né, cara? Então, pô, trouxeram mais pessoas pro universo House. Não bastasse toda a campanha, tudo, né?
E depois disso, todos os outros foram dublados, né? Com exceção do Wars, o ODST e o Reach também, né?
Aham. Uhum.
Começa, como eu falei, né, com o Master Chief caindo na Terra. No 3, você vai ter como aliado o Arbiter, né?
É legal que no início do jogo, eles já se estranham, né, cara? Um olha pro outro, já querem se meter a porrada. Isso é uma coisa legal em Halo, porque, tipo, do nada o Fuse tá do seu lado, do nada os Sentinelas estão do seu lado, do nada os Elites estão do seu lado, é uma confusão do caramba.
É tudo um jogo de interesse, né, velho?
É, se você não prestar atenção na história, cara, você não sabe o que tá acontecendo. Você atira no seu amigo.
Você não sabe o que tem os inimigos ali.
Ah, então eles caem na Terra e o Covenant lá na Terra, cavando alguma coisa, eles querem alguma coisa e eles ainda não sabem o que é. Eles estão indo atrás do Covenant pra deter eles.
É, não, porque a informação que os Covenants têm, né, que provavelmente foi o Guild Spark ou qualquer outro Spark que deu pra eles lá e tal, é que a Ark, né, que é o artefato que eles estão procurando, está na Terra.
Não, eles estão procurando alguma coisa que ia levar eles pra Ark.
Ah, tá.
Que é aquelas navezinhas que pousaram na Terra vários tempos atrás. E eles querem aquilo pra ir pra Ark e na Ark pra eles ativarem todos os reinos.
O que é a Ark? Então, é um lugar onde
eles... É como se fosse o controle remoto gigante dos reinos.
Entendi.
Não, olha só, não. Quando eles invadem Reach, tá escrito aqui no Fall of Reach o livro, eles invadiram Reach, congelaram a maior parte do planeta, e assim que eles desceram na superfície, eles começaram a cavar o solo, pois acreditavam que seus deuses, os Forerunners, haviam enterrado o cristal de Ruby em algum lugar desse daquele planeta. Entendeu? Então eles estão procurando o cristal de Ruby.
E com ele, eles conseguem abrir um portal pra ir pra Ark. E quando eles abrem o portal pra ir pra Ark, vem o Flood, começa a matar todo mundo, querer comida e como sempre.
Sim.
E quando eles conseguem deter a invasão, eles vão atrás do Covenant pra Ark, definitivamente.
Tem algum momento que a Cortana volta pra você no 3?
Tem.
No 3?
Quando ele tá na Ark, o Flood vem atrás, o Gravemind vem atrás deles, com a High Sherriff, que agora ela tá completamente dominada pelo Flood. E a Cortana tá lá dentro. Ele consegue deter o Covenant, o Flood ajuda ele, ele detém o Covenant e tal. Aí, de repente, o Flood se vira contra os humanos de volta, né? Aí que o Chief vai lá, pega a Cortana dentro da High Sherriff e vão destruir o Flood finalmente. Eles pegam outro Halo que eles estavam construindo dentro da Ark pra ativar aquele Halo pra destruir o Flood que tava dentro da Ark.
Ah, tá. Então, se eles ativassem esse dentro da Ark, não ia afetar ninguém mais fora?
Eles ativaram aquele Halo e destruíram a Ark com o Flood dentro. O Arbiter e o Chief estão fugindo, eles entram dentro da fragata dos humanos. Acontece aquela explosão, só que daí metade da frente que tava com o árbitro consegue volta pra Terra, e a metade que tava com o Chief, que era a parte de trás, fica lá e eles ficam perdidos. Eles ficam mas ele ficou vagando pelo espaço, no nada. Aí ele pega e entra numa câmera de criogenização e fica lá congelado até que alguém ache ele.
Ah, tá, então o Master Chief não morreu.
Essa
não.
É a cena final lá, é, né? Você foge por cima daquelas placas lá, né?
Sim.
Nossa, muito épico isso. Cara, essa última fase do Halo 3, cara, é de cair o cu da bunda, literalmente, cara. Você vai correndo por aí, tem um monte de inimigo, cara, e o troço inteiro tá quebrando e tá você e o árbitro tentando fugir dali, cara, e é uns pulos gigantes, cara, é muito foda, cara, muito bom.
Isso em cima de um Warthog, né, cara?
Exatamente, né, cara?
No 1 também é assim, né, a fuga final é no Warthog, né?
É, porque o Halo, ele não tem um chefão final, né, cara? Geralmente a última fase é sempre uma corrida contra o tempo, você em cima de um veículo corre. Esse lance aí, o Master Chief, ele fica só no criogênico, né?
Uh-huh.
Esse episódio do Halo Legend que conta aquela história lá dos Forerunners e tal, é a Cortana na frente do Halo Tido.
Ah, caraca, olha aí, velho.
Contando a história pra ele lá, entendeu? E acontece depois.
Ah,
e uma parada que é legal fala no Halo 3 é tipo, até então, a gente já tinha ouvido falar dos Brutes, mas no 3 os Brutes são tipo, os foda, assim, sabe?
Uh-huh. Os Brutes são aqueles que quando você joga granada neles, eles pulam em você.
É, exatamente. Pelo menos pra mim, os Brutes, eles parecem muito militaristas, assim, sabe? Tipo, eles gostam da guerra, eles gostam de ver o circo pegar fogo.
Mas então, o que eu quero saber, eu quero que vocês me convençam aqui, porque que lança jogo online, pô, pode lançar Modern Warfare, mas no fim das contas acaba voltando.
Porque a gente ouve tanta história de criança matando pai e mãe porque cortaram o reino dela, né, cara?
Por quê?
Primeiro, cara, é o nível de profissionalismo que já chegou. Ah. Então, aqueles caras que estão jogando desde o 1, os caras já estão muito bons nisso. E como a essência não muda, sabe? Não é a mesma coisa que você ser bom no Call of Duty, você não vai ser bom no Killzone, que saiu pro Play 3, tá ligado?
Sim.
É um jogo completamente diferente. E o Halo 3, não. A essência tá sempre ali. Então, quem é bom no jogo não vai trocar.
Sim.
O cara vai continuar nisso. Daí, falando do Halo 3 especificamente, o Forge, o editor de mapa, que é um editor de mapa muito bom. Daí tem, pô, o editor de câmera, um editor de filme pra você fazer, gravar filme e fazer o upload e mandar pra outros lugares, sabe? Pô, um matchmaking decente, cara. Você joga com pessoas do seu nível.
É, isso é uma parada maneira. Cara, isso é bizarro, né, velho? Porque, tipo, a Band, ela descobriu isso tudo no Xbox e até hoje tem gente que não faz. Cara, por que todo jogo não tem um modo de gravar as paradas e compartilhar com as outras pessoas, sabe? Por que, cara?
Pois é, cara.
Isso é tipo
e é legal que ela não grava a cena, ela grava o jogo inteiro. Você morreu de um jeito bizarro, aí você vai lá no filme e vai ver, você pode olhar onde você quiser, você pode parar, você pode ver o que o cara tá fazendo lá no outro lado do mapa. Às vezes você descobre que o jeito que você morreu foi um jeito absurdo, tava uma granada de outro cara que te jogou e que bateu na tua arma.
Cara, é isso muito... tinha que ser obrigatório, velho.
O que a IGN faz toda semana, né? Que ela faz lá o top 10 lá de mortes engraçadas do reino, sabe?
Caraca, você vê, né, velho?
Isso tem muito, cara.
Mas, ô Thiago, e você, pulando de paraquedas no Halo 3, sem ter jogado Halo 1 e Halo 2, como é que foi esse choque?
O meu caso foi bem específico, porque, assim, eu tive o meu Nintendo 64 há muito tempo, era fanático, assim, pelo multiplayer do 007. Depois do Perfect Darkness, daí eu pulei a geração PS2, né? Daí um belo dia eu resolvi comprar o meu 360, e como não podia falar assim, ó, vou testar esse jogo que todo mundo fala dele.
E
né?
Eu sei que de cara você não achou grandes coisas.
A primeira impressão, quando eu fui jogar pelo modo história, eu fui lá no modo no segundo mais difícil, se não me engano. E eu ficava puto, que eu, porra, mas esse Master Chief não era pra ser o cara foda, ele morre numa facilidade tão grande. Juntando a falta de habilidade e eu não entender nada da história, eu comecei a odiar aquele negócio. Então, aí começa as famosas Halo Knights, né, cara? E aí tudo transforma no jogo, cara, assim. E pra mim o que vale mesmo é a diversão que você sente, cara. Tipo assim, o Halo tem variação de armas enormes, assim. Então, tanto armas quanto carros.
No 3, além dessas armas pesadas, lança-chamas, que não tinham nos outros, né? Ainda tem os itens, né? Tem tipo escudo.
Isso, tem uns escudo bolha, um elevador de gravidade. Também tem as granadas que dá pra você espetar a pessoa.
Sim.
Nossa, é muito bom, cara. Adoro jogar uma flash granada de alguém e ver ela explodindo. Legal quando você joga uma em alguém e alguém vem correndo pra cima de você.
Isso.
Aquela granada dá um desespero, porque ela demora alguns segundos pra explodir. Você vê que ela grudou e você sabe que tem alguns segundos de vida ainda.
Tem a espada, ou seja, formas de matar são diversas e sim, dá pra você bolar diversas estratégias, ainda mais quando você joga em duplo, em trio, não sei, a gente gosta de jogar em duplo. Então, assim, às vezes, lá, fica um com a espada, que é pra um ataque mais corpo a corpo, enquanto o outro fica com uma metralhadora. Geralmente, quando a gente joga, a gente até anuncia no Twitter, quem tiver afim pode até entrar lá, a gente tá um tempinho sem jogar, porque se mestre começou, o pessoal voltou a trabalhar, a estudar.
Foram banidos.
É, um pedaço do ano passado, assim, alguns desapareceram, né, mas... Assuntos para outro cast, né?
Que mais, assim, me deu vontade de jogar e tá lá sempre lá tentando. Não foi nem Halo, cara. Acho que foi ter um grupo que tava jogando.
Se eu fosse jogando Pac-Man, tava lá também.
Pô, tava lá, cara.
Quanto à campanha também, foi jogar com meu irmão, que eu sempre joguei com ele e Halo era um prato cheio pra gente poder jogar junto, sabe? Era muito divertido. E no multiplayer, sinceramente, eu acho legal as formas ridículas que você tem de morrer, as formas absurdas que você tem de matar. Você pegar, você joga a granada bate num escudo que te leva longe, bate na testa num cara que tava lá do outro lado do mapa, sabe?
Não tinha nada a ver com a história, né?
Tava andando lá de boa.
É. Chega um ponto, cara, você começar a jogar, sei lá, 10 da noite, quando você tá susto, tá amanhecendo e tá todo mundo lá empolgado, jogando.
E é humilhante correr por espinhos rosa.
Ou para crianças de 12 anos. We'll be right back. Então, aí o primeiro prequel que a gente tem, né, depois do Halo 3, como concluiu a saga do Master Chief, embora ele não tenha morrido, eu sempre achei que ele tinha morrido no final. Uma parada que até eles falam bem no Believe lá, né, que os Spartans, eles nunca são declarados como mortos, né, eles sempre são declarados como MIA, né, que é Missing Action, né, pra dar essa ideia de que os Spartans são guerreiros fodas e mortais, assim. Mas, enfim, o Halo Wars foi lançado em 2009, então, né, que foi o primeiro o prequel mesmo, que vai contar uma história que se passa antes do Halo 1. E, por incrível que pareça, não é um FPS, né, cara? É um RTS desenvolvido pela Ensemble Studios, os caras por trás aí de Age of Empires, né?
É legal falar que a Ensemble, tipo assim, ó, ela era uma empresa que ela já tava... A única pessoa que contratava a Ensemble Studios era a Microsoft, porque ela era uma empresa muito cara pra se manter. Um projeto com eles era muito caro, porque eles eram muito especialistas no que eles faziam, sabe? Então, o Halo Wars, a Microsoft chegou pra eles e falou, ó, vocês querem tentar fazer uma última parada? E longe de Halo Wars não ter dado certo, mas mesmo assim não justifica eles manter o contrato com esse...
Não foi um StarCraft 2.
Exatamente.
Quando você fecha o jogo tem a despedida dela, a primeira coisa que aparece é a despedida da Ensemble.
Tem todo esse estigma de RTS ser um gênero de PC, como era o FPS antes, né, do Halo. O Halo conseguiu fazer pro RTS o que ele fez pro FPS.
Eu acho que assim, ele não conseguiu trazer tanto o profissionalismo quanto o FPS, tá? Porque não adianta, cara, o APM pra você jogar um RTS, por exemplo, um StarCraft 2, um StarCraft 1 batia em 300 ações por minuto, tá? E você não tem como ter tanta agilidade ali. Mas os caras resolveram novamente muito bem, porque simplificaram demais pra deixar o jogo jogável na parte de minerais. Tanto é que você só cuida de um tipo de recurso. A interface de construção é absurdamente perfeita, assim, sabe? Tipo, não existe, eu acho, como resolver melhor do que aquilo ali.
Como é que eles fizeram? Eles fizeram aquele menu radial, né?
Isso, menu circular com os analógicos, sim, assim. Pô, cara, aquilo ali funciona muito bem. Eu achei que ia ficar muito pior. Você consegue fazer as coisas muito rapidinho.
Eles voltaram esse RTS pra ação mesmo, pra ser um jogo rápido, pra você não perder muito tempo evoluindo. E eles simplificaram o suficiente pra você não se irritar jogando num console. Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com o Halo, na verdade. Eles simplificaram o FPS e colocaram num console. Ele ficou bem ágil, simples, mas ficou bem fluido. Eu achei que ficou bem, bem gostoso jogar num console.
Ali não adianta muito você cuidar de uma unidade, assim, sabe? Que ficar lutando por uma unidade. Ali não tem muito isso, ele é bem mais simplista, ele é bem mais execução, assim, sabe? De longe, o melhor RTS pra consoles até agora.
Né? E vale curiosidade, até que o Thiago tinha falado no começo, né, cara, que eles nada mais estão do que voltando à ideia inicial do Halo, né, que era ser um RTS, o que é bem irônico.
Vendeu mais de 1 milhão de unidades, assim, pra um RTS em console,
pois
né?
Pois é. Não, e eu imagino o quanto de gente que deve ter comprado achando que era outro Halo normal e...
Mas, assim, os pontos que, pra mim, são muito foda. Primeiro, ele mostra muitos personagens que não tinham aparecido na série ainda, sabe? Então, tipo, que você não tinha tido um contato com eles diretamente nos jogos.
É outra história completamente separada ou tem o quê? Master Chief aparece, por
exemplo? Não. O Halo, ele conta o final da guerra. E o Halo Wars, justamente, é o contrário. Ele conta o começo da guerra.
Ah, tá.
São 5 anos depois que começou a guerra. São 20 anos antes do que acontece no Halo. Os Spartans estavam novos aí, não estavam começando a lutar contra os Covenants. Eles não sabiam que era um Covenant de jeito. Eles não faziam ideia do que fosse um Flood.
É, existiam bastante Spartans ainda. Eu não sei quantos que tem. Eles falavam isso no jogo?
Principais são 3, mas tem uma fase que vem outras Spartans.
E assim, o outro personagem que pra mim ele merece um jogo à parte, cara, é o Capitão John Forge. Cara, ele é muito foda. Cara, ele dá um pau num Elite muito foda, assim, sabe? Tipo, porque o tempo todo no Halo Wars eles criam a imagem do Elite como ser supremo, assim, sabe? Pô, tem uma hora que vai 3 Espartano pegar 3 Elite e vai o John Forge, que é um humaninho de merda, pegar o último Elite, sabe?
Uh-huh.
É muito foda, cara. E outra coisa que é muito interessante no Halo Wars, cara, que pra mim fez muita diferença, é que assim, nenhum outro Halo se usava CGI, né, cara? Era sempre trabalhando com o render da própria engine. A CGI de Halo Wars, cara, se não me engano, foi feito pela Blur, até hoje é a melhor CGI que eu já vi em jogos, cara.
Essa é o pessoal que faz aqueles trailers do Star Wars, né?
Exatamente, é a Blur. Blur.com é o site. O nível daquela CGI, movimentação, personagens, batalha,
é
câmera,
mesmo.
Vale a pena você jogar só pra assistir a CGI. Isso é fato.
Hoje em dia deve estar baratinho aí.
Não, Halo Wars você encontra barato mesmo, cara. Halo Wars você encontra 80, 90 reais aí em loja mesmo, sabe?
E como eu falei antes, cara, o Halo que melhor explica a história. Porque eles explicam muita coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu acho que isso é até um ponto muito positivo da Assemble, assim, sabe?
Uhum.
Pô, eles trouxeram o mesmo clima épico. Pô, a última fase é tão tensa quanto se fosse um FPS. Pra mim, na última fase, sério, tinha hora que eu falava, não, cara, me põe num FPS aqui, por favor, cara. Deixa eu... Empresta o Master Chief aqui que eu resolvo o pepino.
É, conta a história de uma nave que é Spirits of Fire lutando lutando contra o Covenant, né? O começo da guerra.
Isso é legal, que tipo assim, né, cara? Os humanos, eles fizeram os Spartans pra lutar entre si, né? E tipo, é realmente, velho, é o único jeito que um dia a gente vai ter paz na Terra é quando aparecer um alien pra gente ter contra quem lutar, sabe?
É, mas
e aí
a
humanidade toda se une.
Mas pra humanidade ter um inimigo em comum.
Exato.
É, encontra um Flood 20 anos antes deles serem liberados, aqueles Floods, eles encontram outros Floods.
É, mas tá de parabéns o trabalho desses Forerunners, né, velho? Eliminou o Flood, que foi uma beleza. Né?
E acontece que no final eles já estão tão longe que eles, pra voltar pra Terra, eles têm que voltar pro sono criogenizado, né?
Então, tipo, eles sobrevivem, mas não chegam na Terra a tempo, assim, da guerra terminar. Eles chegam o quê? 20 anos depois.
Não conta, aí que tá. Tem três Spartans criogenizados por aí.
E pra variar, no final do jogo, o John Forge morre. E é uma parada muito massa o respeito que os espartanos têm por ele, cara.
Eu não sei se eu li isso nos extras que tem da versão limitada. Eu sei que eu vi em algum lugar que ele, uma vez, ele não gostava daqueles três Spartans que acompanham eles, né?
Uhum.
E uma vez ele chegou e brigou com um deles e saiu na porrada, sabe? E ele não perdeu, tipo, ele não ganhou, mas ele também não saiu humilhado. E depois...
Olha os culhões desse cara, velho. O cara sai na mão com um espartano, cara.
Um Spartan, ele tem mais de 2 metros de altura e aquela armadura dele pesa, tipo, uma tonelada, saca?
É. Pra fechar, então, vamos falar rapidão aqui do Halo 3 ODST, um spin-off, né, que se passa durante o Halo 2, né, ali.
Justamente quando você tem aquela explosão em Nova Mombasa lá, em
Sim,
Halo 2.
É onde os Orbital Drop Shock Troopers, é isso?
ODST,
e é onde esses soldados caem lá, né?
Cara, e como é impressionante como toda a atmosfera do jogo mudou, né, cara? Pô, ele é quase um jogo stealth, cara. Acabou aquela parada de você é um Master Chief, que você pode fazer todo mundo, você pode matar os caras na coronhada. Pô, ali não, é bala vale ouro, cara. Vale mais do que qualquer coisa.
Vale mais do que dinheiro.
Vale mais do que dinheiro.
Não tem o escudo que os Spartans têm, né? Ele não regenera, hein?
É se esconder, é tomar cuidado, cara. A maneira como eles contam a história é impressionante, cara. Aquilo de você chegar num elemento, o elemento, pô, transpor pra história do cara, cara. Porra, foi animal, cara. Animal mesmo.
Como é que é isso?
Tá percorrendo alguma coisa, não lembro exatamente o quê. É, você chega numa sala, tem tipo um capacete grudado numa parede. É isso, né, Diego?
Isso.
Então, ele pega esse capacete, a hora que ele pega, você vai viver essa história.
Ah, olha que maneiro.
Cara, isso é, ficou perfeito no jogo, assim. Então, você vai acontecer e você vai pra essa história até aquele momento, sabe? Então, você vai mergulhando cada vez mais na história em pequenos elementos que estão perdidos, assim, cara.
E ele tem uma parada meio que de mundo aberto, né?
Mais ou menos isso, assim. A cidade, ela tá de noite.
Sabe? Você é um novato.
Você é um novato que tava desacordado durante todos esses eventos que ocorreram. E à medida que você vai encostando nesses itens, você vai jogando o que aconteceu, né? O passado, assim.
E quem é aquele alien que você resgata lá?
É o Ymir, que tem no Halo Wars e que tinha no The Fall of Reach também. Ele nunca tinha aparecido no outro jogo, né?
É aquela raça pacífica lá que não faz
nada. Eles são escravos. Eles são inteligentes e pacíficos e são escravos dos Covens.
Eu acho que um dos grandes destaques também do ODST foi o Firefight, né? No multiplayer.
Sim. O Firefight, ele lembra muito as hordas lá do Gears of War, né? Só que de uma maneira um pouco diferente, porque você tem as vidas compartilhadas ali, né? Então vem hordas e hordas de inimigo, você tem que derrotar elas e tentar durar o máximo que você puder.
Só que dá um desespero quando o amigo começa a morrer.
Tá falando de
mim? Deu. Você
só que me deu que o ODST estava desenvolvendo um pacote de DLC, assim, entendeu? Uma história complementar, assim, pra lançar. Só que eu imagino que foi crescendo e ficou bacana, assim. Aí eles devem ter imaginado, ah, vamos lançar isso aqui num disco, sim, mas o preço dele foi mais baixo e ainda tinha esse bônus dos mapas, ou seja, seria praticamente o preço de um DLC mesmo, entendeu?
Exatamente. Eles deixaram isso muito claro. E eles falaram, tipo, como ele era uma experiência diferente do Halo 3, eles queriam que pessoas que não curtiam o Halo 3 pudessem jogar o SDT.
Só queria deixar um detalhe numérico aqui, que até maio de 2010, todos os jogos da franquia Halo venderam juntas 34 milhões de cópias no mundo inteiro. E renderam quase 2 bilhões de dólares para a Microsoft e para a Boom Dungeon, né? Isso antes, né, do Halo Reach lançar. Hoje em dia esse número vai bater 40 milhões de cópias, assim, tranquilamente.
Então, assim, mesmo você tirando o Halo Wars, né, que nem vendeu tanto assim, então, é a série de FPS mais sucedida de toda a história.
Há 10 anos atrás, em 2000, você imaginava que surgir no Xbox uma série de FPS que ia vender 40 milhões de cópias?
É, que ia ser o molde, né, velho, para quase tudo que você tem de FPS em console hoje. Essa semana lançou o último jogo da franquia Halo, né, produzido pela Band, como a gente disse, vai continuar nas mãos do outro estúdio lá, mas é o último jogo, depois ela vai pra Activision fazer seja lá o que for, né?
Cara, ela escolheu o pior estúdio.
É, quem pagou mais, né, cara? Esse que é o problema.
O Halo Reach promete, né, fechar de vez esse arco aí dessa fase final da guerra, contando o início, né?
É meio doido.
Completando a história.
A Bang afirma que Halo Reach é o melhor Halo que eles já fizeram, né? E agora que a Bang saiu da Microsoft, né, ela já tá, digamos assim, livre, ela fala que a nova franquia dela é muito superior a Halo.
É, tem,
ela
tem que falar, né, cara? Tem que vender o peixe.
É. Aí, ela... Não, não é tão boa assim, não, sabe?
Já tá sendo muito bem recebido por crítica, né? E a gente vai ver aí quanto que ele vai vender, né? Daqui, sei lá, um mês, assim, a gente já vai ter uma noção. Bom, mas então é isso, né? A gente... Talvez fale mais aí de Halo Reach, assim, que nós tivemos jogado, né, esse jogo. Quer dizer, não eu, né, mas o Thiago, o Diego, o Bada aí, todo mundo.
Se vocês quiserem me dar, a gente pode pôr o meu endereço aí no post, né? Eu aceito presente.
Ah, cara, se vocês quiserem me dar Xbox e Halo Reach, eu também não vou ficar muito triste, não, assim.
É, você vai vender o Halo Reach e comprar, sei lá, Shadow Complex.
Limbo. Mas, bom, então é isso aí.
Beleza.
Mandem seus mesmos comentários. Por que você acha que Halo é uma série tão foda, né? Ou se você não gosta, por que você acha que Halo é uma série tão odiosa?
Se você não gosta, não manda.
Então tá, então até semana que vem e Game Over.
Mais nada mais.